Então, sobre a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da 17ª reunião ordinária da sessão legislativa 2017. E convido o novo vereador Claudinei de Oliveira Cabral para que faça a leitura de um texto bíblico.
Deus, confirma a nossa vida. De Moisés, homem de Deus, Senhor, Tu foste o nosso refúgio, de geração em geração, antes que os montes nascessem e a terra e o mundo fossem gerados. Desde sempre para Tu és Deus. Tu reduz o homem ao pó, dizendo, voltem, filhos de Adão. Mil anos são os Teus olhos, como o dia de ontem que passou, uma vigília dentro da noite. Tu os semeias ano por ano, como erva que se renova. De manhã ela germina e brota, de tarde cortam e ela seca. Sim, Tua ira nos consumiu, e Teu furor nos transtornou. Colocaste nossas faltas à Tua frente, nossos segredos sobre a luz da Tua face. Nossos dias passaram sobre a Tua cólera, e como suspiro nossos anos se acabaram. 70 anos e o tempo de nossa vida, 80 anos, se ela for vigorosa. E a maior parte deles é fadiga inútil, pois passam depressa, e nós voamos. Quem conhece a força da Tua ira, e quem sentiu o peso do Teu furor, ensina-nos a cortar os nossos anos, para que tenhamos coração sensato. Volta até Javé, até quando? Tem compaixão de Teus servos, sacia-nos com Teu amor pela manhã, e nossa vida será júbilo e alegria. Alegra-nos pelos dias em que nos castigastes, pelos anos em que sofremos desgraças, que os Teus servos vejam a Tua obra e os Teus filhos dele o Teu esplendor.
10 segundos para a meditação. Coloca em discussão a ata da 16ª reunião ordinária do dia 22/5/2017. Não havendo retificação nem impugnação, declaro aprovada a ata. Solicito do primeiro secretário que faça a leitura da matéria do expediente de hoje.
Boa noite a todos. Ofício número 019/2017, de autoria do controle interno, encaminhando informações a respeito dos índices com as despesas de pessoal do município de Jataizinho. Ofício número 22/2017, de autoria do diretor do Departamento de Educação e Cultura, em resposta ao ofício número 118/2017, requerimento 057/2017, do vereador Maurino Marcelli. Correspondência de autoria da Associação de Moradores do Jardim Maria Júlia, expondo as áreas de necessidade do jardim. Requerimento número 064/2017, de autoria do vereador Maurino Marcelli. Requerimento 065/2017, de autoria do senhor vereador Maurino Marcelli. Requerimento 066/2017, de autoria do senhor vereador Maurino Marcelli. Requerimento 067/2017, de autoria do senhor vereador Maurílio Marcelli. Também recebemos aqui um convite do Departamento de Saúde e o Conselho Municipal de Saúde, obedecendo aos preceitos constitucionais, tem a honra de convidar nossa Câmara Municipal para compor a mesa de honra da solenidade de abertura da 12ª Conferência Municipal de Saúde do município de Jataizinho, com o tema Fortalecimento do SUS, Melhoria na Qualidade de Vida da População, que se realizará no dia 2/6/2017, às 13 horas, na Casa da Amizade. Devolvo a palavra ao senhor presidente.
Bom, como essa presidência também convidou aqui o pessoal do Jardim Maria Júlio, na sessão passada, que viesse um representante e fizesse tudo por escrito, essa presidência também vai colocar novamente no plenário para que o representante, o presidente da associação, falasse aqui nessa tribuna. Então, essa presidência coloca em votação favorável ao presidente da associação falar aqui na tribuna. Vereador, favorável. Permaneça como estão, contrário, se manifeste. Aprovado por 8-0. E convido o presidente Ezequiel Camilo para que use a tribuna.
Boa noite a todos, senhor presidente, vereadores, população em geral e ouvintes. Nós vou tentar explanar mais ou menos, resumir mais ou menos a situação nossa no Jardim Maria Júlia. No dia 13 de agosto de 2014, eu, particularmente, em conversa, eu, a Sandra, a Fátima e mais alguns outros moradores, eu me prontifiquei e fiz uma solicitação à prefeitura com relação à documentação da empresa construtora J. Gabriel da pavimentação da rua Joaquim Francisco Lopes. Fomos atendidos, isso em agosto de 2014, para iniciar o acompanhamento da pavimentação. Em 7 de novembro de 2014, nós fizemos uma assembleia para formação e já constituição e formalização com o CNPJ para acompanhamento dessa pavimentação, para termos mais força perante a Prefeitura Municipal. Dia 15 de dezembro de 2014, eu fiz um requerimento para a Prefeitura solicitando, já que alguns lugares da cidade estavam sendo instalados academias já ao ar livre. Eu, a Sandra, a Fátima, o Márcio, o Felipe e mais alguns outros fomos no gabinete do prefeito, tiramos foto, tá? Foi prometido uma academia para ser instalada para nós, para benefício nosso como do resto do município. Não, até hoje não foi instalada essa academia. Eu fiz um requerimento também no dia 15, solicitando um terreno para associação, instalação, que está provisória no meu escritório. Fui informado pelo administrador do prefeito, o filho dele, o Bruno, que a associação, por ser uma entidade privada, não teria direito. Não entrei em confronto com ele. Entrei com requerimento no DR, isso já iniciando para a pavimentação do resto das ruas. No DR Londrina, solicitando apoio na pavimentação das ruas do Jardim Maria Júlia. Esse eu fui atendido. Esse atendimento do DR foi muito importante. Eles me chamaram lá, me convocaram lá. E me informaram que, por se tratar de um bairro, eu teria que procurar o SEDU em Curitiba, que é a Secretaria de Desenvolvimento. Aí, voltei eu para Jataizinho, né? Aí entrei em contato com o SEDU em Curitiba. Se não me falha a memória, o Ratinho Júnior tomou posse em dia 2 de janeiro de 2015. Entrei em contato com ele telefônico. Juntei minha mochila, uns par de roupa, avisei minha mulher que eu estava indo para Curitiba, no SEDU. Aí, por uma luz, a minha mulher falou: Camilo, tenta ligar lá primeiro, tenta se informar, ver o que você vai solicitar lá, como que você tem, o que documento você tem que levar. Aí eu liguei, tá, fui bem atendido, tá, tudo certinho. Aí a secretária do Ratinha Júnior, não me lembro o nome dela, não marquei também, me informou que eu poderia ir para Curitiba, seria bem atendido lá na Secretaria de Desenvolvimento, lá no SEDU, só que eu teria que voltar na minha cidade, procurar o meu vereador, que eu fiz o apoio, e o vereador teria que procurar o deputado que fez o apoio em Curitiba, e o deputado entrar com um projeto no SEDU. Trocando, voltei a estaca zero. Economizei a viagem para Curitiba. Aí, isso, entrei com um requerimento também na Econorte. Porque eu penso assim, se a Econorte explora o pedágio na cidade de Itaizinho, ela poderia muito bem fazer a manutenção das ruas da cidade, da pavimentação. Apesar que ela paga o seu ISS em dia. Mas nem fui atendido. Também, no dia 15 de janeiro de 2015, teve um atendimento do Ministério Público da Biblioteca Municipal. Eu fiz um requerimento solicitando, o asfalto já tinha concluído na Joaquim, solicitando quebra-molas e uma lombada elevada de guia em guia, igual tem no Banco do Brasil. Eu fiz essa solicitação ali. Isso foi no dia 15 de janeiro. Eu fiz um orçamento na Traf de duas, porque eu fui informado pelo engenheiro da Gabriel, da J. Gabriel, que no contrato que ela, a empresa, a construtora, fez com a prefeitura, não constava quebra-molas nem sinalização. Aí, vamos correr atrás dos quebra-molas. Aconteceu alguns acidentes perto do Bar da Santa, do Dona Maria, ali na esquina de casa. Graças a Deus, não teve vítima ali. Mas, e esse orçamento de uma elevação, dois quebra-molas à esquerda e dois à direita, ficava em R$14.800, mais ou menos. Dia 30 de janeiro, eu fiz um requerimento solicitando à prefeitura a situação da doação daquele terreno que tem ali perto do bar, no final, perto do centro ali do Coca, daquele esqueleto. Até hoje, eu não tenho resposta. Aí eu fiz também um requerimento solicitando cópia do contrato da empresa ganhadora da pavimentação da rua Adalto José Gonçalves. Até hoje eu não tenho esse contrato. Dia 4 de fevereiro, fiz um requerimento para o Douglas Moreira Alves e para o Giacomino Pansardi Júnior com relação às escrituras. O Douglas foi, compareceu ele, o advogado, lá, nós fizemos uma reunião lá, ele explicou a situação, o tempo todo que estava. Precisava de um documento da associação para mandar para São Paulo, para fazer uma procuração dos familiares que moram em São Paulo, para voltar em Itaizinho para dar início. Preparei a documentação, mandei para ele, me parece que resolveu uma parte. Não quero entrar em detalhes com relação a essas escrituras aqui não, para não tomar tempo. Dia 12 de fevereiro, a minha vice-presidente, ela renunciou, a Sandra Alves, por motivos particulares, mas ela continua fazendo parte da associação, como colaboradora. Dia 23 de fevereiro, eu fiz um requerimento solicitando do Departamento de Saúde esclarecimentos sobre a epidemia de dengue e doenças. Estava naqueles focos grandes que estavam aqui na cidade e tal. Aí o doutor Luciano foi lá, ele e o doutor Atos foi lá, explicaram tudo para nós certinho. E no dia 26 de fevereiro, eles me convidaram, me notificaram, para mim fazer parte de uma ação para combate dessas epidemias. Aí eu fui, compareci, a saída nossa foi ali do posto de saúde da vila. Compareci e nós fizemos as limpezas em alguns bairros ali da vila e do... Hoje, acho que é Vista Bela, antes não tinha nome, acho que era Strigler, logo quando começou. Depois, eu fiz um requerimento à prefeitura, solicitando como que estava a situação, que eu fiquei... Eu, através de informação e lendo e estando ciente da lei, o município de Londrina ia ficar sem atendimento do SAMU, isso em março de 2015, por falta de repasse de pagamento da Prefeitura de Londrina e cidades da região metropolitana. Jataizinho faz parte da região metropolitana de Londrina. Eu fiz um requerimento para saber a situação desse repasse do serviço de atendimento móvel de urgência. Graças a Deus deve estar tudo em dia, porque eu não tive mais informação de nada. Dia 2 de abril, a prefeitura me mandou um convite para inauguração da UBS lá do Luiz Quitério, lá em cima, do Jesuíno Louro Saninete. Comparecemos. Dia 5 de maio, de 5/5/2015, eu fiz uma denúncia no Ministério Público e na Prefeitura com relação àquela situação do repasse do Hospital São Camilo, que algumas pessoas na cidade me procuraram para tomar a frente. Eu, pensando na cidade, tomei a frente e fiz as solicitações no Ministério Público e na Prefeitura. Dia 19 de maio de 2015, eu solicitei cópia do contrato da UNIT novamente da Rua Dalto. Até agora, sem resposta. Dia 22 de maio de 2015, teve uma sessão extraordinária aqui nessa casa de leis com a nomeação do senhor Adilson Gonçalves como presidente no período de 2015-2016. Eu fiz um requerimento em nome da associação parabenizando o senhor Adilson e estando visando a união entre o poder legislativo e o poder executivo para que possam estar solucionando e executando as reivindicações necessárias dos munícipes da cidade de Jataizinho, pensando nessa união entre prefeitura e câmara municipal para a gente resolver todas as situações, não só do Maria Júlia, mas da cidade. Dia 30 de maio de 2015, o Sr. João Santana, que é presidente da Comissão de Assistência Social, me fez um convite para participar de uma conferência. Participamos. Dia 18 de agosto de 2015, eu fiz uma solicitação. A Secretaria de Educação fez um convite para a Associação do Jardim Maria Júlia, pedindo algum representante fazer parte da comissão do Conselho Municipal de Educação. Isso dia 18 de agosto de 2015. No dia 27 de agosto de 2015, eu já respondi, que eu entrei em contato com algumas pessoas e ninguém se manifestou interesse em participar. Respondi ele por escrito. Dia 9 de dezembro de 2015, o Departamento de Obras interditou e demoliu a casa da Ana Lúcia da Silva Antônio, na rua José Alves, esquina com a Adalto José Gonçalves de Oliveira. Até hoje está demolida essa casa. Eu não, pelo que ela me falou, ela teve promessa de quando fosse construída casas, ela seria deslocada para lá, para essas casas. Então a conversa parou aí. Esse ano, o vereador Cícero passou para mim dois empenhos que foi liberado para a empresa UNIT. A UNIT que ganhou a licitação da rua Nicola Pansardi e da Adalto. Uma no 7170/2016, no valor de R$ 1.256,61, que me chamou a atenção. Revestimento CBUQ, drenagem e sinalização vertical e horizontal. Requerimento, nota de empenho 7171/2016, UNIT 8.526,24. pintura da ligação com RR2C, revestimento de CBUQ, drenagem e sinalização vertical e horizontal em ruas do Jardim Maria Júlia, que seria da Adalto e da Nicola, né? E as transversais, né? Essas pinturas, só que o asfalto não foi feito ainda com esse dia. Dia 9 de setembro de 2016, eu tomei a liberdade e protocolei no Ministério Público uma reivindicação. Então, eu vou resumir mais ou menos. Eu, Ezequiel Oliveira, presidente da Associação Jardim Maria Júlia, vem expor o que segue. Sendo este órgão responsável pela defesa dos interesses sociais do cidadão, vem informar algumas irregularidades vindo de anos anteriores, conforme abaixo. Através de processo administrativo 053, tomada de preço 007/2015, a data, a empresa UNIT, devidamente inscrita no CNPJ tal, estabelecida na rua Coronel Manuel Marcondes, 1326/Betel, na cidade de Guarapuava, Estado do Paraná, CEP 85015380. Engenheira responsável, Juliana, DDD 41 84 15 44 27, DDD 41 32 42 19 58, os telefones. Constituiu objeto da licitação e contratação, não vou ler tudo para não tomar tempo, com o projeto federal, Ministério das Cidades, Caixa Econômica Federal e Prefeitura Municipal de Otaizinho, com o início das obras em 2 de outubro de 2015, Rua Adalto José Gonçalves e suas ruas de ligação. Aí, continuando, que já deveriam, pelo contrato, estar concluídas, encontram-se paradas, causando assim transtornos no trânsito de veículos, motocicletas, caminhões, ônibus municipais, adultos, crianças e idosos, inclusive buracos, pedras, placas abandonadas, matos, sem mencionar a angústia pela falta de pavimentação asfáltica que há anos causa transtornos aos moradores, a qual o Jardim Maria Júlia serve de ligação entre a cidade de Ataizinho e os conjuntos habitacionais, ficando somente a rua Joaquim Francisco Lopes, pavimentada, para a movimentação de todo tipo de veículo e adultos, com excesso de poeiras e seca, água parada das constantes chuvas, causando vários tipos de doenças e vários problemas de saúde. Lembrando que no Jardim Maria Júlia estão alguns órgãos municipais e estadual, como a Emater, CEMEI Santa Luzia, Escola Municipal Wilson Chamilete, Centro dos Idosos, Barracão Municipal, Centro Ocupacional da Criança e do Adolescente, o COCA. Segue em anexo cópia do mapa de identificação das ruas. Eu fiz um mapa das ruas do Jardim Maria Júlia e anexei num processo para a doutora. O Ministério Público está ciente como que é o Jardim Maria Júlia. Inclusive, eu tenho cópia aqui, se alguém quiser. Diante do exposto, solicitamos deste conceituado órgão, a qual é responsável em promover a ação penal pública em forma de lei, instaurar inquérito civil e outros procedimentos correlatos, promover inquérito civil e ação pública para a restauração do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, e requisitar diligências investigatórias e instalação de inquérito policial. Nós, moradores do Jardim Maria Júlia, que somos vítimas e que nossos direitos humanos estão sendo violados e desrespeitados, e me coloco à disposição para qualquer tipo de informação ou esclarecimento referente à situação informada para providências, em caráter de urgência. Convido a doutora Marílis Fernandes Picarelli Codioli, primeira promotora de justiça de Ibiporã, para uma visita pessoalmente no Jardim Maria Júlia, para que seja verificado tal condições que somos submetidos a viver, e estarei à disposição para acompanhamento. Essa solicitação ainda se encontra lá. Aí aqui eu consegui o contrato da Unis com a prefeitura, que foi assinado dia 14 de julho de 2015, da rua Adalto. Da Nicola Pansardi, eu fui informado que, como era a mesma empresa e era um complemento do jardim, seria feito uma... Me fugiu a palavra aqui agora. Doutor José Avelã, qual a palavra que eu uso quando num contrato? Feito um agregar aditivo. Aditivo. Vamos usar esse termo, aditivo, na rua Nicola Pansardi. Resolvido, está aqui também. Assinata. Dia 9 de setembro de 2016. Isso. Não, dia 8 de setembro de 2016, a Igreja Matriz fez um convite para a Associação dos Moradores, para mim, no caso de presidente, para estar comparecendo para ver as propostas dos candidatos, dos pré-candidatos a prefeita Zé Taizinho. Está aqui, comparecemos. Dia 20 de setembro fizemos um convite para o pré-candidato de seu urbano com a reunião dia 27 de setembro de 2016 com relação para que seja com relação às várias situações precárias com informações de moradores. Nós mesmos enfrentamos situações para pesarosas do dia a dia no bairro, pois encontram-se por diversos anos em estado de abandono pelo poder executivo. Isso aqui eu fiz uma reunião, uma com o Dirceu e uma com o Wilson. Um dia com o Dirceu, um dia com o Wilson. A igreja fez uma só com os dois. Porque na igreja eles assinaram um termo de compromisso do que foi feito lá. Na nossa reunião, não foi assinado nenhum termo de compromisso. Ficou só na ponta do bigode, como se diz, né? Mas estávamos acompanhando. Dia 21 de março de 2017, nós fomos convidados a participar aqui nessa casa de uma audiência pública que o prefeito fez aqui nessa casa, que era uma verba que ia vir para o Jardim Maria Júlia, para o Jardim Maria Júlia, que foi concedida numa emenda parlamentar do recurso do governo estadual no valor de 350 mil pelo deputado Alexandre Cury. Nós viemos, comparecemos, aí eu entrei em contato com o diretor dessa casa, o Juliano. Eu gostaria da ata dessa reunião. Ele me informou como a responsabilidade dessa audiência pública é da prefeitura, a Câmara não tinha responsabilidade pela ata. Quem tem a responsabilidade pela ata é a prefeitura. Fui na prefeitura, conversei com o contador, me fugiu o nome dele, Aparecido. Uma, duas, três, quatro, não consegui pegar essa ata. Fui sexta-feira, porque nós íamos estar aqui hoje, fui na sexta-feira para juntar. Ele falou assim: Camilo, eu não vou conseguir te entregar essa ata hoje, me procura segunda-feira. Falei: pode ser segunda-feira cedo à tarde, ou hoje à tarde? Falei assim: não, hoje à tarde não, segunda-feira de manhã, que eu hoje não vou conseguir te arrumar essa ata. Tudo bem, fui lá hoje na prefeitura. O contador se encontra em Curitiba. Então, estamos sem essa ata. Até, isso seria até uma dica para a Câmara Municipal, quando for usar o espaço dessa Casa de Leis, que seja exigido que seja feito a ata e deixado uma cópia aqui nessa Casa de Leis. Eu não sei se pode ser feito isso. Dia 31 de março de 2017, nós estamos em 2017, É, através, eu estava aqui na reunião, teve a informação que essa casa ia mudar o horário da reunião para as 18 horas. Para mim, ficaria difícil eu estar presente. Conversei com algumas pessoas, o Briola, mas eu não me lembro, mas duas pessoas estavam junto. Aí eu fiz um requerimento informando para deixar a reunião, pelo menos por enquanto, às 20 horas mesmo, como de costume. Porque poderia não, pelo menos o pouco que eu entendo, ia atrapalhar o acompanhamento das reuniões pessoalmente. A gente tem o WhatsApp, tem o Facebook, tem a rádio. A rádio não ia estar transmitindo por causa do horário da igreja e da hora do Brasil. Então, não teria transmissão. Então, foi essa a minha intenção com relação a esse horário. Eu tenho uma outra situação aqui. Isso que me procurou foi o pastor da igreja, pastor Aliciano. Ele é da igreja Assembleia de Ministério da Cidade Nova. Essa igreja se encontra em frente ao campo de futebol. Isso aqui depois eu passo para o presidente, para ele ver o que ele pode fazer. Que ele está acompanhando as reuniões através da rádio, e ele viu que eu sempre estou solicitando, requerendo alguma coisa. Então ele me procurou para me ajudar ele com relação a um quebra-mola lá, uma lombada de guia em guia, porque final de semana, me parece final de semana, ou durante a semana, por ser passagem de bairro também lá, então é muito movimento de carro. Eu falei que eu ia, dentro das minhas condições, eu ia ajudá-lo. Primeira pergunta que eu fiz para ele: a igreja tem um CNPJ? Ele falou assim, tem. Eu falei, pastor, então passa para mim então. Tá. Aí, só que o CNPJ dele é de São Paulo. Tem essa situação da polícia aqui, nós estamos acompanhando, do dinheiro que é liberado para a região metropolitana. E sexta-feira eu protocolei mais uma solicitação aqui nessa casa com relação à pavimentação asfáltica, terrenos abandonados, documentação pública, residências interditadas, rede de esgoto e acúmulo de águas nas ruas e focos de doença. Eu só queria dar uma explicada rapidão, resumida. Por exemplo, na rua Joaquim Francisco Lopes, onde eu moro, está asfaltada. Em frente o Coca, o centro lá, o asfalto foi feito em cima de uma mina. Está dando infiltração. Os terrenos, esses terrenos abandonados, nós teríamos que dar uma verificada com os proprietários. Por exemplo, atrás da minha casa tem uma mina, tem infiltração no corredor da minha casa e na sala da minha casa. Daquela chuva que começou semana passada, dia 10, dia 15, se não me engano, sexta-feira ainda tinha água dentro de casa. Os tarecos lá em casa estavam tudo encostados na parede. E, finalizando aqui, senhor presidente, nós fizemos um... Ah, não, tem mais um. Eu recebi um convite hoje aqui, ó. Do Conselho Municipal de Saúde, para a gente indicar dois membros da nossa associação para fazer parte do Conselho Municipal de Saúde. Essa reunião será dia sexta-feira. Aí depois nós vamos conversar se alguém se disponibiliza a fazer parte. Eu tenho um resumo financeiro aqui, senhor presidente, que eu fiz, que da situação do Jardim Maria Júlia. Foi feita uma liberação de R$281.897,36. Uma outra liberação de R$245.850. mais dois empenhos, um de 1.256,61 e mais um de 8.526,24 e mais aquela audiência pública no valor de 350 mil. Então está dando um total aqui de R$ 887.530,21. Semana passada, se não me falha a memória, o Jorginho procurou a Fernanda, falou para ela que a Fernanda tomou a palavra aqui sobre o Jorginho Marajúlia, e ele informou ela para ficar sossegada que a prefeitura já tinha conseguido uma verba de R$ 300 mil. Então, mais R$ 300 mil. Então, não conseguiu, já era. Então tá. Vamos. Então, desses 800 mil, então, eu acho, senhor presidente munícipes, quem está ouvindo, eu acho que dá para arrumar o Jardim Maria Júlia. E agora teve uma situação agora que o Tini mostrou no Facebook dele, do Jardim Maria Júlia, que, ó, coincidiu e bateu certinho os valores. Dia 28 de novembro de 2014, R$ 122.925. E antes da reunião, o Tini mostrou para mim no Facebook dele uma foto numa chácara na beira do rio com um cheque no valor de R$ 122.925. Eu acho que essa foto teria que ter sido feita lá no Jardim Maria Júlia, na associação ou na rua, mas... Então, essa é a atual situação, do Jardim Maria Júlia. Então, eu gostaria de ler aqui, na lei orgânica, o artigo... da Lei Orgânica da Cidade de Ataizi, no capítulo 8º, da habitação, só para a gente pensar. Artigo 191. A política habitacional do município integra a do Estado e a da União, objetivará a solução da carência habitacional de acordo com os seguintes princípios e critérios: oferta de lotes urbanizados, estímulo e incentivo à formação de cooperativas populares de habitação, atendimento prioritariamente à família carente que reside no município há pelo menos 2 anos, formação de programas habitacionais pelo sistema de mutirão e de autoconstrução, construção de moradias dentro dos padrões de segurança, saúde e higiene. Esse aqui não tem nenhum lá no nosso bairro. Parágrafo 1. Fica assegurada a participação popular na formação e execução de política habitacional do município. Então, senhor presidente, essas são as minhas palavras. E como eu tinha falei em 2015, semana passada na reunião, você foi falado aqui o que o vice-prefeito, que aconteceu aquela situação com ele, o que ele queria. O que eu também solicitei no requerimento, a união entre o executivo e o legislativo. Então, acho que passou da hora de os 9 vereadores chegar num prefeito, fazer um documento e chegar assim: como que está a situação real de Jardim Maria Júlia? Está assim, 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 assim. Então, vamos resolver? Vamos resolver. Então, porque a gente que está lá dia a dia é triste, entendeu? Porque não só as pessoas que estão doentes, as pessoas que estão precisando, é difícil. Porque sempre a gente está ali, está tentando fazer o possível, mas é meio complicado, porque... Então, Fora isso, tem mais a problema de segurança, iluminação, que isso aí nós vamos fazer uns requerimentos. Eu gostaria, senhor presidente, de ler uma mensagem que o pastor José Paulo mandou para mim. A vida é como um combate ou uma corrida. Para vencer é preciso esforço e dedicação. Nós podemos desistir, por vezes chegar ao cansaço, desânimo, e parece que a luta nunca vai acabar. Mas não lutamos em vão. Há um prêmio que nos espera no fim da corrida. O grande prêmio é a vida eterna com Jesus. Muito obrigado, senhor presidente. Estava me esquecendo, eu gostaria de agradecer o advogado dessa casa, o senhor José Sedan, porque ele que nos auxiliou para a constituição da associação. Muito obrigado a todos e espero que eu, para a gente ter mais ou menos a nossa situação no Jardim Maria Júlia. Obrigado a todos.
Bom. Quero deixar aqui a palavra livre depois. Quero dizer aqui ao presidente da associação, deixei Vossa Excelência falar aqui 30 minutos, que não é nem, não cabe nem ao regimento, mas a gente abriu um espaço para que o presidente da associação falasse tudo o que está acontecendo lá no Jardim Maria Júlia. E também tem um requerimento de minha autoria que vai ser discutido na ordem do dia sobre o Jardim Maria Júlia. Então, como o presidente já se expressou, eu agradeço a presença de Vossa Excelência. Se quiser continuar na sessão, que vai ser discutido o requerimento na ordem do dia, né? O pessoal do Jardim Maria Júlia também. Quero, é assim mesmo, tem que ser unido. Vocês não podem ter desunião ali no jardim. Tem que estar todo mundo unido para que vá, não desista dessa briga. Pode ter certeza disso. Quero convidar aí o segundo secretário que faça a leitura dos vereadores para que façam uso no prazo máximo de 7 minutos para explanar e sobre proposições apresentadas ou assunto de interesse relevante para a comunidade.
Com a palavra, o excelentíssimo senhor vereador Antônio Laércio dos Reis, Tizil.
Boa noite, senhor presidente, meus nobres pares, os moradores aqui do Maria Júlia, aos ouvintes da Rádio Nova Geração. Bom, a gente ouviu aí o presidente falando, desde 2014, e dizer ao presidente do Maria Júlia, aos moradores de lá, que hoje, sábado, à tarde, eu dei uma passadinha lá, onde até agradecer a senhora Fernanda, que usou a tribuna na segunda-feira, e que vocês estão de parabéns pela maneira que estão cobrando, educadamente, conversando, se colocando à disposição da gente, e foi até pedido para que passasse a máquina ou colocasse um moledo lá, um cascalho. Sábado à tarde eu estive por lá e não vi nada disso, mas que hoje eu conversei com o secretário, agora à tarde. Diz que amanhã, Fernanda, vai estar a máquina lá de manhã, vai começar para botar um cascalho lá. E a gente vê falar que até no fim do ano, como foi dito na audiência pública que teve aqui, que vai ter o asfalto até numa parte lá até no fim do ano. E que amanhã, a gente que tem um grande respeito aí pela dona Fátima e por você, Fernando Deus, quando a gente trabalhava junto, amanhã às 9 horas você pode botar um pouquinho de café a mais, que eu vou estar lá tomando um café e vou ver se vai estar começando mesmo esse serviço lá, tá? E dizer também que na Vila Frederico, onde foi cobrado uma parte lá de uma galeria na rua Orlando, Orlando Gomes, né, vereador Jorge? Acho que o vereador Jorge esteve lá na sexta-feira vendo os trabalhos que foi feito lá. Que há 2 anos atrás, senhor presidente, o senhor bem lembra que teve aquele episódio aqui, a gente cobrou aquele lá porque o presidente da vila até nos cobrou de uma maneira meio brusca a respeito daquele serviço que era para ter feito lá. E aí a gente falou com o prefeito, junto com os outros vereadores, e falaram que dentro de 15 dias, 20 dias, ia dar uma olhada lá, foi o... até o secretário do prefeito nos prometeu. E depois a gente, como de fato vocês eram os vereadores que tinham os titularizados, voltaram a casa, e aí, até hoje, até a semana passada não havia acontecido. E agora foi colocado lá, acho que até amanhã ou depois vai estar pronto lá. Quanto à segurança que o pessoal do Maria Júlia cobra, Camilo, não é só o Maria Júlia, não. A cidade também está... E dizer a você, e até acho que o presidente, os outros vereadores aqui que têm mais conhecimento, eu lembro que há tempos atrás, quando a gente cobrava do segurança, foi convidado o comandante da Polícia Militar para que viesse a essa casa e desse uma explicação, porque até dias atrás a gente mandou fez um convite aqui, acho que em novembro, através do presidente, que não era o senhor Maurício Mantieri, e que cobrou para a gente da Polícia Rural, em nome da gente, até que a gente veio aqui, né, vereador? E o vereador Alex disse que ele não podia sair no meu nome, porque a gente não tinha assumido ainda. E fomos até 2, 3 dias depois, né, senhor presidente? Fomos atendidos, a outra viatura começou a circular. E eu acho que há tempos atrás foi o comandante que veio aqui e a população falou com ele. Até esse tempo atrás a Rony estava vindo e a gente já não está mais indo ela na cidade. Aconteceu 3 episódios. É que agora está acontecendo, Camilo, que não é só roubar, não. Os caras estão chegando na casa, levam mudança e dão um couro no cara. Começou com o meu vizinho, começou com o menino lá do Bela Vista. Sexto ou sábado foi o Landinho da oficina. Então as coisas estão... Eu até acho, como eu disse agora há pouco, não sei, né, doutor Zeca, se pode fazer um convite ao comandante para que venha a essa casa, e vou ficar um convite aos presidentes de bairro que possa estar vindo aqui e também fazendo uma pergunta ao comandante, cobrando dele mais segurança, certo? E como o presidente diz, a casa vai estar aberta, vocês podem vir também. E porque sozinho a gente cobrar, Camilo, você sabe que é difícil, porque a segurança é o governo que tem que nos fornecer. Mas se nós ficar quietinho, calar, vai ficar quieto. Então, antes quando era... Porque a gente está vendo muita blitz na cidade. A blitz entra na cidade, na entrada aqui, para ali, e o que acontece? Carro sem documento, outro sem habilitação, não sei o que, na parte da tarde, e vai embora. E à noite a gente não está vendo nenhuma blitz. É isso que a gente, que vocês cobrem, que a gente também quer. E tamo junto. E amanhã às 9 horas, com certeza eu vou estar lá, foi garantido que vai começar botar o molido lá e passar uma máquina lá. No mais, muito obrigado a todos. Devolvo a palavra ao segundo secretário.
Com a palavra, excelentíssimo senhor vereador Antônio Blandão de Oliveira Neto.
Boa noite. Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, aos munícipes presentes. Eu gostaria de começar dizendo que nós já, há várias reuniões aqui, nós estamos aqui expondo o problema do Jardim Maria Júlia, o problema do conjunto, desse conjunto, o Recanto dos Humildes, que está com um problema... Eu acho que até, em alguns aspectos, mais sério do que a Maria Júlia, que eles estão correndo o risco de ter suas casas demolidas. Então, nós estamos sempre, essa casa, eu tenho certeza, que vai ser a favor da melhoria dos bairros, de todos os bairros, inclusive o do Recanto dos Humildes e do Jardim Maria Júlia. Senhor presidente, já se passam quase, vamos dizer assim, tá, nós estamos chegando a 6 meses de mandato, e 5 meses, né, de mandato, e até agora poucos projetos foram enviados para essa casa do Poder Executivo. Vamos dizer assim, 2 ou 3, se me falha a memória. Um deles é o projeto do consórcio do asfalto, da Sindepar, que não traz nenhum benefício com caráter de urgência para a nossa população. O outro projeto que eu me lembro, que foi enviado pelo Executivo para essa casa, foi o projeto do aumento do repasse do município para a escola Evilásio Rangel Cordeiro, prefeito Evilásio Rangel Cordeiro, a APAE. Que, na ocasião, essa casa, eu, juntamente com o senhor presidente, fizemos uma visita nessa escola e exigimos da diretora, que lá é responsável pela aquela entidade, algumas prestações de conta, inclusive o senhor presidente pediu por requerimento, algumas prestações de contas, pedimos um plano de aplicação para que esse projeto aumentasse de 3.500 para 7.000, que era o pedido do Poder Executivo. Como essa entidade não conseguiu mandar para essa casa de lei nenhuma prestação de conta dos anos anteriores e nem o plano de aplicação, o nosso Poder Executivo, o nosso prefeito, pediu para esta casa que fosse retirado o projeto. Então eu quero dizer aos munícipes que pouco foi feito pelo Poder Executivo nesses 5 meses. Muito pouco. Muito pouco. Eu posso dizer que nós fizemos aqui várias indicações para a melhoria do nosso município. Tanto eu fiz, como acho que todos os vereadores fizeram. E eu tenho dúvidas, senhores munícipes. Eu acho que o prefeito não se deu o trabalho de ler essas indicações. De ler o que nós, vereadores, indicamos para a melhoria do nosso município. Porque até agora nada foi feito. Nenhuma indicação de elevados, nenhuma indicação de iluminação. Nada foi feito até agora. Nada foi feito. Chegou ao nosso conhecimento, a meu conhecimento e a de alguns vereadores, essa semana, chegou polemizado, e eu quero deixar claro aqui, cobrando a mim e a alguns vereadores que receberam a ligação, que existia maquinário da prefeitura trabalhando na propriedade do vereador, do vereador Laércio Quitério. Eu quero dizer, senhor vereador, que o projeto de lei que esta casa enviou para o Poder Executivo dá o direito para que seja prestado esse serviço. O projeto do senhor vereador Adir Leite, que apresentou esse projeto, um projeto muito feliz, por sinal. Só que, infelizmente, o prefeito ainda não sancionou esse projeto. Nem mandou para essa casa, né, vereador? Nem mandou. Mas que ninguém aqui, nenhum vereador aqui, que todos nós votamos nesse projeto, todos nós olhamos o projeto do vereador Adir e todos nós somos a favor desse projeto. Nós somos a favor que o maquinário da prefeitura arrume sim a propriedade, o trecho que dá acesso às vias principais da zona rural, que a prefeitura arrume. No caso da propriedade do vereador, que é um dos donos, se eu não me engano, não é isso, vereador? Um dos donos daquela propriedade, lá existe, eu, se eu não me engano, duas empresas, que é a ilha do meu amigo Luiz Quitério, na qual eu frequento, sempre fui muito bem recebido, que tem alvará, tem licença para estar lá instalada. A outra empresa que se encontra naquela propriedade, se eu não me engano, é de madeira, é uma madeireira, também tem alvará, tem licença para trabalhar. Então essa casa em momento nenhum vai ser contra esse tipo de serviço, esse préstimo, que eu acho que é obrigação do Poder Executivo. Então essa reclamação que chegou até mim esse fim de semana, para cobrar isso, eu já estou dando aqui a minha explicação e o meu modo de entender por que a prefeitura fez esse serviço. fez serviço. O que nós somos contra, eu como presidente da CPI que foi criada, nós somos contra o trabalho que foi feito em duas propriedades particulares, que ficou todos os maquinários da prefeitura trabalhando durante 20 dias. Um serviço que foi aí estimado em 30 mil reais cada propriedade. Deixando a quem? Deixando a Deus dará, nesse período, as estradas rurais do município, sem nenhuma prefeitura. Deixando a quem? Os carreadores, os pequenos produtores, como o senhor vereador, como o proprietário, o senhor Luiz Quitério, como vários sitiantes que ali tem em volta, como a estrada do balneário Tibagi, que está lá com água entrando dentro da propriedade. Quero deixar bem claro, essa casa, pelo menos eu posso falar em nome dessa casa, eu tenho certeza, que nós não somos contra aqui a beneficiar quem precisa, a beneficiar o pequeno produtor que necessita. No projeto do meu amigo, excelentíssimo vereador Adir Leite, tem uma cláusula no projeto que diz o seguinte, que a cada 6 meses, o pequeno proprietário, se eu não me engano, de 30 alqueires para baixo, é isso, vereador Claudinei? 20 alqueires para baixo, terá direito a 24 horas máquina, 2 vezes ao ano, isento até do óleo diesel. Isento até do óleo diesel. Para que não haja mais o problema de vir um período de chuva e acabar com a estrada e não ter como pequeno lavrador ecoar sua safra. Então eu quero deixar bem claro que se esses telefonemas que eu recebi, alguns anônimos que ligaram na minha casa, ou de algum secretário da prefeitura, o intuito era por esse vereador como presidente da CPI, ou esta casa de lei, em atrito com o nome do vereador Laércio Quitério, está muito enganado. O vereador nunca fez pedido como vereador. Se ele requisitou esse serviço, é como proprietário da zona rural. É um serviço que precisa na propriedade dele, por lá existir plantio, e além do plantio, existir 2 estabelecimentos comerciais que tem licença, tem alvará, tem empresa aberta e paga seus tributos. Por enquanto é só, senhor presidente. Muito obrigado.
Com a palavra, vereador Claudinei de Oliveira Cabral.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, mesa diretiva, secretaria dessa casa, doutor José Vedan, aos munícipes, em especial do Maria Júlia, ao Luiz Inquitério. Faço das palavras do presidente da Associação dos Moradores do Maria Júlia, o Camilo, pela prestação de conta aqui hoje. Eu entendo como uma prestação de conta, acho que é louvável isso, porque as pessoas assumem a direção de uma associação ou de algo assim, elas não prestam conta. Eu acho que é bacana. Faço das palavras do senhor as minhas, mas discordo do senhor. Sabe? Quando o senhor vem dizer aqui, senhor Antônio Brandão, que esse prefeito não fez nada. Esse prefeito tem feito, sim. Esse prefeito tem ido 3 vezes por semana para Curitiba, viajar com dinheiro público, mas não tem trazido retorno nenhum até o presente momento para o município. E se alguém quiser mostrar ou apontar um retorno para mim, por gentileza, me mostre. Esse prefeito distribuiu 23 cargos dentro da prefeitura quando ele foi no rádio 40 dias antes da posse e garantiu para o Anderson Oliver que ele tinha que enxugar a máquina. 23 bons cargos. Enquanto todos os prefeitos que assumiram no país davam um exemplo, deixando para as nomeações de lado e ocupando o mínimo possível de cargo, ele deu 23 no primeiro mês. Esse prefeito distribuiu e tem distribuído gratificações e só parou de distribuir as gratificações aos amigos do rei, aos amigos dele. Só parou de distribuir quando essa Câmara começou a cobrar providência aqui. Porque o índice está lá em cima, inclusive veio para essa casa aqui, não sei se é atual. Então eu discordo do senhor. Como que esse prefeito não tem feito? Aí ele tem feito outras coisas através da assessoria jurídica dele. Como, por exemplo, em uma luta, vou citar aqui, vou pedir permissão ao vereador Alex Faria, porque é uma luta sua junto aos estudantes, Em uma luta, inclusive, do vereador Alex, eu estive aqui em uma das reuniões, agora que resolveu, negou sala para estudante que queria fazer um curso universitário que era gratuito. Estou citando aqui porque um dos professores, que eu acho que inclusive acho que conseguiu intervir agora e arrumar a sala, é o Alex, que se propôs na época ajudar os alunos de Ateizinho, aqueles que querem entrar no curso superior. E cito porque, quando eu iniciei o curso de Direito, meu primeiro livro, eu não tinha muita condição, ganhei alguns livros, o primeiro livro que eu ganhei foi o Alex quem me deu. Foi a Constituição, que eu guardo com muito carinho. Esse prefeito cortou, então ele tem efeito sim. Porque hoje é proibido funcionário público, são poucos que podem fazer hora extra, só os amigos do rei. Muitos que têm direito à insalubridade, que trabalham no local insalubre, não têm direito porque, de repente, não foram 20. Então, esse é o tipo de coisa que a cidade tem que saber. E essa Câmara aqui, ela tem feito a parte dela. Nós temos cobrado aqui em favor do Maria Júlia, assim como eu acompanhava o vereador Crovinho, que foi um dos caras que mais cobrou aqui. Um dos vereadores mais atuantes em favor do Maria Júlia aqui foi o vereador Crovinho. É uma lástima, e os outros vereadores aqui sempre lembram disso. É uma lástima ele não estar aqui novamente. Entendeu? Então, assim, essa administração tem feito sim. Agora, você passa em frente ao estádio municipal, está lá uma placa do estádio caída. Vem cá, será? Falta planejamento, vereador Jorginho. Será que não tem um? Não tem como, ou não existe um planejamento para pedir para o funcionário lá levantar aquela placa? Você desce a Vila Frederico, ponto de ônibus, a telha daquela telha vagabunda, que inclusive eu anunciei essa telha alguns anos atrás, que era uma telha feita de resíduos, que está apodrecendo aí, as pessoas estão em ponto de ônibus. Eu tenho vergonha, porque agora eu passo de carro lá de manhã, está lá o estudante que vai para a faculdade, ou o trabalhador, tomando chuva. Quer dizer, que administração é essa? As câmeras do município, eu fiz uma pergunta recentemente, porque a segurança pública não é obrigação do município, ponto, não é, do governo do estado. Tá, mas essas câmeras, elas foram instaladas para quê? Herança da administração do Hélio Duque. Conquista, se eu não me engano, depois vão me corrigir aqui, do ex-prefeito Vilcinho. E parece que aparece-me, eu não vou afirmar aqui, que até as câmeras já sumiram. Nunca funcionou um dia em Jataizinho. Aí essa semana, não vou citar nome não, as famílias de Jataizinho estão sendo amordaçadas. Tem uma família que parece-me que foi assaltada essa semana, que até papel higiênico o bandido colocou na boca do pai de família. Entraram recentemente lá no Bela Vista, na casa de um trabalhador lá, meu, aterrorizaram a família, moto, carro. Aí vocês vão dizer, mas din-din, é assim em todos os lugares. Ah, então tudo bem, seu presidente. Então vamos fechar essa porta e ir embora. Porque é assim em todos os lugares. Que resultado essa administração tem trazido da capital para Jataizinho? Porque ir para Curitiba não pode ser para cumprimentar salário. Porque o salário já é bom demais. Ir para Curitiba, prefeito, vereador e secretário, tem que ser para batalhar pela cidade. Porque, olha, gente, quando um prefeito ou um vereador vai para Curitiba, saibam disso. No mínimo, 60% do salário mínimo para ficar um dia lá. No mínimo! Agora vai toda semana, dois dias, três dias. E quando não leva, uma comitiva. Olha, eu me lembro que no governo do Lula fizeram o Aero Lula. Vamos criar o Aero Urbano aqui. Vamos arrumar um aviãozinho. Porque entrar de carro na cidade daqui a pouquinho com carro oficial não vai conseguir. Porque você entra aqui, ó, é vergonhoso. Eu cheguei com um amigo de curso aqui semana passada, vereadora Dirleide. Gente, o cara riu da minha cara. Você é vereador da cidade, Dindim. Porque os primeiros 20 metros que você entra na cidade, você cai nos buracos. E vocês do Maria Júlia, eu não vou dizer que vocês levam a sorte. Vocês, felizmente, vocês são um pessoal diferenciado. Vocês são politizados. Vocês estão aprendendo a buscar o direito de vocês. Eu gostaria que os outros bairros, que os munícipes fizessem o mesmo que vocês estão fazendo aqui. Só que, olha, pelo amor de Deus, gente, não tenho o sentimento que essa casa não está fazendo a sua parte. E não tenho o sentimento também de que essa casa quer perseguir prefeito. Não é isso. É porque são 5 meses. Nós fizemos um cálculo aqui. O que esse prefeito já ganhou para ir para Curitiba? Dá quase para comprar um carro popular junto com o secretariado dele. Poxa vida. Pô, já me ganho um salário de 12 mil por mês. 15 mil? O que será dessa cidade? O que será do nosso município? Eu vou falar uma coisa para vocês aqui hoje. Ó, eu sou pobre, assalariado. E não é uma chantagem minha, não. Tem passado algumas coisas pela minha cabeça, entendeu? Quis muito chegar aqui. Quis muito chegar aqui. Vou revelar para vocês. Eu não sei se eu vou aguentar. Juro. Tenho visto o esforço dessa casa, dos vereadores. Não sei, Jorginho, juro. Eu sei que é uma loucura, talvez. Eu não sei. Porque eu já não aguento mais. A gente é cobrado. Vereador parece que é culpado de tudo. Mas você tem um executivo que não tem planejamento algum. O que vocês estão pedindo para Maria Júlia? Vocês pediram asfalto. Olha só, gente, olha o cúmulo do absurdo. Hoje, vocês estão pedindo para tapar os buracos. Isso aí tem que ter planejamento, vereador Jorginho. De alguma forma, esse maquinário tinha que ter ido lá, o presidente dessa casa. Moledo, vocês estão pedindo moledo. Eu já vi máquina. Se máquina desse cria, se máquina nascesse em pé, eu já vi máquina de lavar roupa lá dentro de bueiro, lá dentro de buraco. Plantada no meio da rua de vocês ali. Aonde nós vamos parar, senhor presidente? Estou concluindo já, senhor presidente. Olha, essa semana eu andei a Ayrton Senna da Silva, a gente na andança pela cidade. Você passa de perto do Zé Bandula, de Orleia de Lima. Tem uma vala lá. Tem uma vala lá que não dá pro cara, tem que ir. Você quer ter acesso ali agora da Vila Frederico ao Milton Félix, você não consegue chegar. Aonde você vai? E aí a pergunta que eu faço é a seguinte: mandaram um projeto de lei para essa casa, um consórcio, porque diz que isso resolvia a situação do município. Eu vi recentemente que esse consórcio, o vereador Jorge, ele vai atender mais de 100 municípios. Mais de 100. Então vamos começar a repensar. Porque se o prefeito municipal estiver no aguardo ou na fila desse consórcio, o mundo aqui já acabou em buracos. Porque olha só, mais de 100 municípios. Será que Jataizinho será contemplado primeiro com esse asfalto? Porque ó, fizeram uma polêmica aqui. O vereador Antônio, o que é o direito do vereador, é prerrogativa nossa, pediu vista no processo, no projeto, perdão, e disseram que essa Câmara queria atrapalhar. E uma semana depois nós viemos aqui e votamos o projeto. A audiência pública aqui, eu vim na audiência pública junto com o vereador Antônio dos Reis, o Tizil. Permite-me dizer Tizil, porque as pessoas perguntam, entendeu? Sempre. Até pelo carinho que elas têm por ti, vereador. Por Vossa Excelência. E eu me lembro que toda a audiência pública que foi feita aqui em março, como diz o presidente de vocês, foi feita em cima do Maria Júlia. Em cima dos 350 mil reais que disse que existia. Dias depois, a gente já começou a ouvir burburinho no município, senhor presidente, de que o município havia perdido a verba. Hoje eu estou ouvindo aqui que houve uma recuperação, né, Jorge, desse dinheiro. Talvez o Jorge fale sobre depois. Então essas são as minhas palavras a princípio. Saibam, de todo o coração, que a gente tem procurado trabalhar, todos aqui. Não acho que o mal todo está nessa administração, está nesse prefeito. Mas está bem evidente já que falta alguma coisa aí. Vamos viajar menos, vamos cuidar de casa, tá? Porque o caminhoneiro, com todo respeito ao caminhoneiro, quando ele viaja, ele tem a mãe dentro de casa ou vô, alguém cuidando. Agora aqui viaja e leva a cria inteirinha junta para a capital. Sabe para quê? Para ganhar dinheiro. Não tem outro nome. Porque se não tem resultado, está indo para ganhar dinheiro. Se não tem resultado, está indo para complementar salário. Um salário de 15 mil reais. Agora sim, se algum vereador aqui na sequência quiser dizer algo a respeito, mostrar o que foi trazido pelo Executivo de Curitiba, eu ficarei feliz. Não tenho visto nada até o presente momento. Vocês me desculpem, tá bom? A gente acaba se exaltando aqui, senhor presidente. Com a palavra agora, o excelentíssimo senhor vereador Jorge Pereira dos Santos. Jorge dos Santos Pereira, perdão, Jorginho.
Senhor presidente, senhores vereadores, munícipes aqui do Maria Júlia, boa noite a todos, em especial o meu primo Cezinha, que se faz presente aqui na sessão, o presidente ali do Jardim Maria Júlia, Ezequiel Camilo, aos ouvintes da Rádio Nova Geração, que sempre nos acompanham através da transmissão da sessão, dizer que essa situação levantada aqui hoje, e já há anos que vem sendo cobrado nessa casa com relação ao Maria Júlia, é até uma tristeza a gente dizer, vereador Tizil, mas é o que tem restado para a gente, conversando com a Fernanda, onde eu fui no seu comércio por esses dias.
de nós falarmos aqui que vamos ali tentar resolver essa situação com um cascalho. Tá? Depois de tantos anos, de repente, surgiu-se uma esperança de ser feito o asfalto naquela região. Tá? Colocamos ali duas placas, ali uma na rua Nicola Pansardi, uma outra ali perto da casa do vereador Cícero. E criou essa expectativa do povo nosso aqui, de Jataizinho, porque não só o pessoal ali do Maria Júlia, mas todo mundo dos conjuntos ali do Zé Vieira, do Otaviano, do conjunto Jesuíno, sempre, quando tinha condições, eles cortavam ali pelo nosso conjunto. E uma conversa que eu tive hoje com o secretário de obras, até por telefone, ele me disse que estava cortando esse cascalho, tá, para colocar ali no Maria Júlia. E na semana passada, quando vocês vieram aqui fazer essa cobrança, eu ainda não tinha a informação daqueles 350 mil que bem no começo da administração do ex-prefeito Hélio Duque, o governo do estado deu para todos os municípios do Paraná, lá um recurso de 350 mil, um projeto que ele lançou, o PAN, e nós passamos o mandato do L e não conseguimos utilizar esse dinheiro por diversas situações que aconteceu. A primeira foi que o governo ele não repassou o dinheiro através da SEDU, que era um compromisso da Secretaria de Desenvolvimento do Estado, que não repassou o dinheiro. E logo depois que vocês vieram, o prefeito Dirceu, através do deputado estadual Stephanie Júnior, ele interferiu junto à SEDU. É claro que aqueles 350 mil do começo do mandato do Hélio, hoje esse dinheiro já não faz o asfalto que era para ser feito há 4 anos atrás. Tá? O material, todo o produto que vai usar ali, ele subiu. Então, o que que aconteceu? Eles conversaram e, através desse deputado, eles aceitam que hoje, que faça um novo projeto, lógico que vai ser uma metragem diferente, mas a gente não vai perder esse dinheiro. Tá? Que já é importante o prefeito, com esse dinheiro, arrumar um outro dinheiro e tentar fazer o máximo de asfalto possível ali no Jardim Maria Júlia. Agora, essa questão do cascalhamento, eu e alguns moradores ali da região, muitas vezes, secretários foi ali e nós não deixamos eles colocar a máquina lá. Principalmente na rua Nicola Pansardi, onde mora ali a dona Diva. Gente, a rua, mesmo ela estando ali sem asfalto, se ela tiver em condição de tráfego, toda a cidade passa por ali. E acaba ocasionando um caos. Tá? Principalmente para quem tem crianças. Tá? Teve gente que mudou dali por causa dessa situação da poeira. Eu prefiro o barro do que a poeira muitas vezes. Tá? Então é uma situação muito complicada. E quando está muita poeira, chega tudo cheio de poeira também, gente. Então as duas coisas é ruins. Mas por uma questão até de até por uma questão de saúde, até por uma questão de saúde, eu falo porque eu tenho uma criança de 6 anos. Eu prefiro o barro porque não vai ter a poeira e a lama não vai acarretar a saúde do filho da gente. Então a gente sofre ali demais da conta. Então, eu agora, o que que eu penso? Tá, eu, a hora que as máquinas chegarem lá amanhã ou quarta-feira, vereadores, eu vou tentar acompanhar para que eles façam ali um serviço que tomara que seja por pouco tempo. Tá? Olha, Fátima, tem que ser em todas as ruas. Porque, tipo assim, hoje nós não podemos mais esperar o asfalto. Tá? Tem que jogar ali moledo, tipo na rua Nicola Pansardi, fazer uns 4 quebra-mola alto,
tá? Porque senão daí também a Fátima, que teve comércio ali, eu morava de frente à Fátima, passava um carro 5 minutos depois que eu conseguia ver o comércio da Fátima, tá? Então temos que cuidar ali, conversar com o Marcão, pegar o Maria Júlia, fazer de ponta a ponta onde não tem asfalto, que 80% do conjunto não tem asfalto. Então, que eles façam um trabalho ali para que a gente possa esperar esse asfalto numa condição bem melhor. Porque hoje o Maria Júlia é uma coisa que não só a culpa desse mandato, mas é vergonhoso aí sempre. Tá? Só que essa situação, até nós escolhemos porque nós achamos que o asfalto seria uma coisa rápida. Mas esse sonho, ele acabou. Hoje a realidade nossa, ela é totalmente diferente. Tá? Então temos que torcer para que essas coisas dê certo, mas que a prefeitura pega toda a sua estrutura de maquinário e vai lá no Maria Júlia sanar um pouco dessas dificuldades que nós temos. Eu acho que é uma questão de honra para a administração municipal tentar acabar com esse caos que está ali no Maria Júlia, porque está vergonhoso. Vergonhoso. Teve um pessoal que veio de fora, eu sempre conto isso, na minha casa, e na hora que o pessoal chegou, eles perguntaram se não tinha como, tirando sarro de mim, se não tinha como conversar com um vereador bom na cidade para arrumar a minha rua. Então, gente, é cada coisa que acontece. Então, espero que essa equipe da prefeitura, eles vá ali no Maria Júlia. Gente, se pegar um bom cascalho, nós conseguimos aguentar mais um pouco. Tá? Fazer os quebra-mola com cascalho. Na rua Nicola Pansar tem que fazer 4 ou 5 quebra-mola. Tá? Porque daí ninguém vai querer passar correndo, que vai danificar, quebrar os seus veículos. Então o pessoal que passar ali vai passar numa situação tranquila. E outra coisa, gente, até o vereador Antônio Laércio dos Reis passou aqui, para mim está cobrando aqui. Nós temos um caminhão-pipa. Olha, tem que usar esse caminhão-pipa a favor nosso. Está passando ali, jogando água ali para tentar também nos ajudar. Tá? Pessoal da polícia militar, pessoal da polícia, eles têm cobrado que hoje, quando acontece qualquer imprevisto ali de um furto, como que eles vão sair correndo para fazer uma ocorrência? Não tem como andar no conjunto. Então, hoje o secretário falou que durante todo o tempo necessário vai usar a estrutura ali para estar resolvendo essa situação do Maria Júlia. Eu acho que nós temos que ali tomar um cuidado de estar acompanhando para estar exigindo qual que é a maneira melhor para ele estar ofertando o serviço. E para encerrar, eu queria também dizer que há muito tempo, aqui no outro mandato, alguns vereadores, ou quase todos os vereadores, cobraram uma situação ali da rua Orlando Gomes, ali na Vila Frederico. Semana passada, eles concluíram ali um serviço onde fizeram uma tubulação de algumas dezenas de metros, onde o pessoal dali sofria muito. Então quero agradecer aos vereadores que cobraram e agradecer o pessoal que foi ali da prefeitura e executou esse serviço. Então passei ali sexta-feira, não voltei, mas eles vão estar ali dando uma melhorada naquela região, porque é uma questão até de saúde. As águas que ficavam empoçadas, juntavam ali com o esgoto que voltava e ficava ali um transtorno para aquelas famílias que moram naquela região. Então, gente, eu acho que cada vereador aqui, como o vereador Claudinei de Oliveira Cabral disse, quem leva a pancada somos nós. Quem encontrar com o vereador é fácil, o pessoal vem na Câmara, sempre está vendo a gente, então o pessoal cobra o vereador. E a nossa posição aqui é uma posição de estar cobrando, de estar levando aquilo que vocês têm reivindicado. Tá, e até o presente momento, tá, muita coisa não foi feita, pouca coisa foi executada. Eu, como estive no palanque do prefeito, eu tenho esperança que as coisas possam vir a acontecer, tá? Que essas viagens do prefeito, que ele tem viajado muito, que isso possa, num curto espaço de tempo, aí, que ele possa estar informando para essa casa das conquistas que ele teve. Tá? Que possa mandar aqui um relatório dizendo que dessas viagens resultou nisso ou naquilo, que eu consegui benefício para a agricultura, que eu consegui alguma coisa para a educação, que eu consegui alguma coisa para a parte social, que eu consegui uma situação para resolver a situação da malha asfáltica de Jataizinho, que está um caos. Então, é uma esperança que a gente tem. Mas, uma hora que, de repente, eu achar que a coisa não tem jeito, vocês podem ter certeza que eu vou chegar aqui e vou ser duro com o prefeito. Tá? Ajudei ele. Não tenho compromisso de me calar diante das coisas que, de repente, possa vir a não acontecer. Estou na torcida, ajudei, tenho feito o meu papel de vereador, tenho feito as minhas cobranças pessoalmente para um ou outro secretário. Muita pouca coisa eu pedi nas secretarias e, de repente, o que eu pedi, praticamente eu nunca fui atendido. Nunca. Eu nunca fui tão pouco atendido por uma administração municipal quanto essa administração. Então, a hora que eu tiver que chegar aqui e ser duro nas minhas cobranças, o prefeito sabe, secretário sabe, que eu tenho toda a liberdade de fazer isso. Porque o meu mandato, ele me dá essa garantia de ter essa liberdade de falar aquilo que eu penso. Então, eu vou aguardar, tenho esperança que a coisa possa vir a acontecer e que o prefeito, nessas suas viagens de quase todas as semanas para Curitiba, que ele possa apresentar aqui um grande relatório de grandes conquistas para o nosso município. Então, mais uma vez, obrigado, presidente, aos vereadores e aos munícipes que vieram aqui no dia de hoje. Temos aí que realmente trabalhar. A Câmara Municipal, em vista de outras câmaras, nesses 5 meses, eu sinto que é uma câmara diferente, tá? Que todos aqui têm brigado, discutido algo no sentido de melhorar a questão do município. E quando vocês verem um vereador cobrando aqui, vocês podem ter certeza que o vereador está fazendo bem para a administração municipal. Porque os vereadores estão mostrando onde que estão os erros, aonde que estão os defeitos, e que o prefeito, que todos os secretários possam estar arrumando essa situação de cobrança de cada vereador. Muito obrigado a todos.
Com a palavra, excelentíssimo senhor vereador Laércio Fernandes Quitério.
Senhor presidente, vereadores, munícipes aqui presentes, toda a população do Maria Júlia, nós sempre estamos aqui cobrando e hoje também conversei com o secretário de obra, ele deu a palavra dele que amanhã os maquinários estarão lá cedo. Até disse para mim que já cortaram o cascalho hoje, que já tem cascalho, só não mandou a máquina lá hoje porque a máquina não estava aqui. Então, disse que amanhã cedo vai fazer lá todas. Jorge, você também conversou? Camila, ele falou, pode falar para o Camila que o maquinário vai estar lá amanhã e vai fazer tudo bonitinho. Diz que conseguiu um cascalho ali mesmo, na cabeceira do sítio nosso ali. Cascalho bom, cascalho de primeira. E amanhã diz que já está lá empedrando, cascalhando todas as estradas lá, as ruas, tudo certinho. Então, ele falou lá, só se chover. E ele disse também que não passou o maquinário lá porque ele ficou com medo de chover. Então já vai passando a máquina e já vai jogando o cascalho. Então ele mandou dar esse recado também, ô Camilo, que todo o pessoal do Maria Júlia, que a gente cobra, todo mandato passado, todo mundo cobrando, agora, e o Jorginho disse que o dinheiro recuperou, melhor ainda, né, Jorge? Que faça lá, se der para fazer duas ruas, faça duas ruas de asfalto, e vai fazendo. Então, isso aí que o Marcão falou para mim. Também a segurança aqui, que está em Jataizinho, que está o caos aqui. Nós não vamos culpar os nossos policiais que estão aqui, porque só tem dois polícias para trabalhar em Jataizinho inteira. Não tem como. Eu acho que as blitz que vinha tendo em Jataizinho, faz tempo que não estão fazendo mais. Eu acho que nós podíamos até cobrar aí do nosso comandante aqui de Jataizinho, do Fragate, que faça blitz, mais blitz em Jataizinho. Agora, para uns é ruim, mas para a população é bom. Quem está sem documento, está com imposto, sem carteira, aí cada um tem seus problemas. Mas pra, hoje mesmo eu fiquei sabendo à tarde que roubaram um sítio aí, eu não sei quem que é. Roubaram, não sei qual água aí, mas que a pessoa não soube explicar. Então parece que fizeram, entraram lá também, renderam toda a família e levaram tudo também. Então, deixo aqui o meu apelo ao sargento Fragate, comandante aqui, que solicite blitz lá no, de Biporã, lá da Rony, que faça blitz nos bairros, no Maria Júlia, lá no Morro da Formiga, no Pombal, em tudo quanto é lugar. Então, no Maria Júlia também. Então, mas cobrando aí as blitz, eu tenho certeza que vai, não vai resolver, mas vai amenizar a situação. E falando sobre lá que o Antônio, o vereador Antônio falou da estrada lá, há 20 dias atrás, o nosso querido irmão vice-prefeito, ele falou até pro meu irmão, ó, nós vamos limpar aqui, que vai instalar a firma Paver, e ele pegou, falei, e depois eu falei, ô Fabinho, você vai limpar aí, vai chover, e a água vai, o barro vai descer tudo na estrada aqui. Ele falou, não, pode deixar que nós vamos empedrar aqui, e eu vou limpar. E limparam, tiraram todo o capim lá, e ficou aquele barranco assim, e choveu semana passada, e virou aquele barro, aquela lama. Aí, o meu irmão falou assim, ó, não tem jeito de passar, a estrada tá lá abandonada. E ali, todo mundo sabe que ali é uma área de lazer. Vem gente de Londrina, de Cornélio, de Açaí. O que os caras falam? Falavam pro meu irmão. Ué, não tem prefeito, não tem vereador que cobre para arrumar essa estrada aqui? Todo mundo sabe ali, quando na entrada ali, e a maioria ali que fez, é a estrada municipal. Só jogou uns 4, 5 caminhões, aonde eram os pontos críticos da estrada lá, que ia para a ilha. Que ontem o vereador Gordo esteve lá na ilha, viu? Foi logo ali onde limpou que a água desceu. Então, Antônio, foi isso aí. Jogou uns 4, 5, 6 caminhões de pedra lá, aonde escorreu enxurrada do barro que caiu ali na entrada, ali que já vira ali. E um pouco em frente, lá onde é o tratamento de madeira do meu tio lá, que fez lá também, acho que 3 caminhões de cascalho. E todo mundo sabe ali que a única área de lazer que tem em Jataizinho hoje é a Ilha São Luís, que ela é visitada por pessoal de fora, Londrina, Cambé, toda aqui, a região nossa. Então, o maquinário não ficou o dia inteiro lá, trabalhou algumas horas lá, né? E foi isso que aconteceu. Quero dizer que nem não fez a estrada toda, foi 2, 3 lugares lá que ela jogou pedra, tipo 15 metros, 10 metros só. Então, são essas minhas palavras, senhor presidente.
É, com a palavra, excelentíssimo senhor vereador Adir Leite de Lima.
Eu, primeiramente, quero cumprimentar todos os vereadores, quero cumprimentar o povo aqui do Jardim Maria Júlia, a todos vocês que aqui estão, que eu fico, às vezes, pensando como que é o trajeto das coisas. Será que o Jardim Maria Júlia, há quantos e quanto tempo que vem essa promessa política de asfalto lá no Conjunto Maria Júlia? Por muitos e muitos tempos. E agora a gente vê um programa paliativo que vão fazer um empedramento. Isto, na minha opinião, é uma vergonha, falar a minha verdade para vocês. Essa que é a grande verdade. Eu tenho que falar essas coisas, vereador Dindim. Tá? Eu gostaria, olha bem, teve políticos que passou lá por aquele conjunto, várias vezes, prefeito foi lá, prometeu asfalto. Ele falou para mim, que até o final do ano, nesse primeiro ano, ele asfaltava o Jardim Maria Júlia. E eu ainda, senhores e senhoras que aqui estão, eu acredito que ele vai asfaltar, que não é impossível tantas promessas políticas dessa maneira. Tá? Essa que é a grande verdade. Tá? Eu não tô simplesmente falando a verdade, porque não foi eu que prometi, não. Eu não fui lá no Jardim Maria Júlia, eu fui lá algumas vezes, pedi voto para alguns amigos meus lá, para algumas amigas minhas, que nem no caso da Diva mesmo, da Rosa, e de outras pessoas que eu fui lá, pedi voto, mas não fui prometer nada para ninguém. Agora, quem prometeu o asfalto, foi o prefeito municipal que prometeu o asfalto. E agora, eu acredito que ele está indo para Curitiba, é para procurar trazer verba para asfaltar o Jardim Maria Júlia, vereador Dindim. Eu acredito nisso. Porque não é impossível. Esse vereador, esse prefeito, ele foi vereador 2 mandatos junto comigo. E é uma pessoa sempre que cobrava, sempre procurava fazer o que é de melhor, sempre cobrando uma administração pura, com dignidade. Agora, sinceridade, vocês me desculpem, mas falar que vai fazer um cascalhamento, eu vou ficar quieto, porque eu posso, às vezes, prejudicar alguma pessoa. Existem as falsas que levantam da gente, que nem, de primeiro tinha a falsa do Ferreirinha, depois fizeram a falsa dos agricultores aqui, nesse mesmo localidade, aqui onde vocês estão, trouxeram agricultor para jogar contra os vereadores. E agora, eu tenho que ter muito cuidado no que eu vou falar, porque senão, às vezes, vão falar que eu estou contra o empedramento lá. Que tem secretário que tenha coragem de falar isso. Sabe? Eu acho que só a incapacidade administrativa teria que procurar o jeito de fazer o asfalto mais breve possível lá no Jardim Maria Júlia. Que põe a pedra lá, a base lá, mas para pôr o asfalto em cima e rapidamente. Vocês não merecem isso que está acontecendo lá. Vocês pagam imposto, vocês pagam IPTU, vocês pagam tudo. E se por um acaso não pagar o IPTU, a casa vai para o leilão. Vai para o fórum para poder pagar lá. Então isso tudo tem que ser falado. E eu não estou aqui com demagogia, não, eu estou falando a verdade. Às vezes fala, está batendo no prefeito. Eu não estou batendo no prefeito, não. Ele sabe muito bem, o secretariado dele, tu sabe que ele prometeu de fazer o asfalto lá. Não é eu que prometi. É ele que prometeu de fazer o asfalto. Então faça o asfalto. Procura fazer, procura dar um jeito, procura arrumar dinheiro de algum lugar e fazer o asfalto. Agora, vai fazer um empedramento? Vai melhorar para vocês? Eu acredito que sim. Agora, só que eu não concordo nunca. Cascalhamento se faz em estrada rural. Na cidade tem que fazer asfalto. Essa que é a grande verdade. Tá bom? Eu quero deixar para vocês que eu sou sempre do lado de vocês. Vocês podem me procurar para o que quiser, o que eu puder resolver, falar. Sempre eu vou falar a verdade. Eu não descarto os negócios, que nem eu vi o presidente falando ali. Eu fiz uma denúncia lá no Ministério Público, fiz uma denúncia em tal lugar, Presidente, com todo respeito, a denúncia melhor que tem é cobrar, e o prefeito tem que se virar. Não é o Ministério Público que tem que se virar, não. É o prefeito que tem que fazer, viu, vereador Dindim? prefeito chama-se executivo. Essa é a grande verdade. Tá? Analisa bem vocês como que são as coisas. Eu vou falar uma coisa aqui, presidente Maurílio, vereador Alex, para não... Olha bem, vou deixar o Jardim Maria Júlia e vou falar para vocês de uma cobrança que eu venho fazendo há mais de 4 anos. Há mais de 4 anos venho fazendo em outra administração, que eu não era vereador, é munícipe, mas sempre cobrando os direitos que o povo tem. Da banda de lá do asfalto, vereador Alex, não tem rede de esgoto. E é tanta gente que tem daquele lado, da banda de lá do asfalto. E eu sempre cobrei. Cobrei o diretor Oswaldinho, cobrei o diretor Vando. E no início da minha, do meu mandato, eu fui cobrar a diretora Milha. E ela me atendeu muito bem e falou para mim: vereador, eu vou procurar ajudar e vou procurar fazer aquela rede de esgoto da melhor maneira possível. E sabe, vereador Dindim, eu tive uma boa notícia. Ela me falou hoje que disse que está todo montado, só está parado para começar a obra naquele chaminé que tem ali. É, que ela já também tomou a iniciativa e já deram o sinal verde que vão, o Ministério Público vai mandar desmanchar o chaminé ali. Vai dar uma ordem para desmanchar o chaminé. Então, olha bem, eu tenho certeza, senhores que aqui estão, que daqui mais 6 meses, 5 meses, que tiver pronta aquela rede de esgoto, o meu nome não vai lá, não. Meu nome não vai. Vai nome do vereador, da base do prefeito, vai fulano de tal, ciclano, ciclano. O Doadir não vai. Não vai, tenho certeza que não vai. Mas não tem problema, não, vereador Antônio. Tanto bom para a cidade, tá bom para mim. Sabe? Só que eu venho cobrando isso há 4 anos. Há 4 anos. E eu estou tão bem informado que ninguém levantou a lebre aqui e eu estou falando hoje. E vou dizer para vocês, senhores, que algumas coisas tem. Eu gostaria que todo secretário trabalhasse no jeito que a diretora do SAI está trabalhando. Fazendo, levando quieto o serviço, levantou o projeto, procurou engenheiro da Econorte, procurou a base de tudo e sem fofoca. Agora o duro é a distorção de tudo, que tem secretário que ele não faz que nem ela, que levantou o projeto, foi lá, pediu apoio para a Econorte, o engenheiro da Econorte, ó, parabéns para a Econorte, diz que vai ajudar a fazer aquela base ali, ó, até que saia fora daquele muro ali. Então, tomara que faça. E é um privilégio para o próprio prefeito pensar no secretariado dele. E não fazer aquela falsa da mentira, a falsa do Ferreirinha, que foi há muito tempo, e a falsa dos agricultores, que veio aqui falar que o vereador estava contra. E com isto, senhores, tem um projeto que o vereador Antônio falou agora há pouco, no caso que essa Câmara aqui foi montada o projeto, e foi indicação de projeto minha, está lá na Prefeitura, esperando o prefeito mandar para cá, para a Câmara aprovar, para dar segurança para os agricultores, fazer a base de 24 horas, vereador Dindinho, 2 vezes por ano, não é de uma máquina, é do que o agricultor precisar, o pequeno agricultor. Para isso nós estamos aqui e está lá o projeto. Agora eu vou perguntar uma coisa para vocês. Se por uma causa esse projeto, que ele não tem obrigação de mandar para cá, eu nem acredito que vai mandar, mas se não mandar o projeto, aí não é nós que estamos contra os agricultores. Contra os agricultores é quem vai vetar o projeto. Seria a base do prefeito. Que é tanta mentira que esse povo inventa, que dá até medo de você falar. Amanhã distorce totalmente o que foi falado. Esse principalmente, alguns secretários, não todos, mas alguns. Vai cada falsa, que você nem calcula. O que esse povo faz? Tem um ou dois secretários ali, tem um principalmente, que ele faz uma falsa tão grande que ele avisa o município inteiro de agricultor para vir aqui para falar que os vereadores dão conta dos agricultores. Isto é uma vergonha, uma coisa dessa. Eu gostaria que o secretário procure trabalhar, vai trazer o maquinário amanhã, levar lá no Maria Júlia, Tomara que dê tudo certo e fique bom para vocês lá. Só que eu não contento, não. Eu contento com o asfalto. Sim, esse é o contentamento meu lá no Jardim Maria Júlia. Eu queria chegar lá e falar para vocês, graças a Deus, aqui está o asfalto. Graças a Deus, tantos e tanto tempo que prometeram, agora fizeram. E tomara, senhores, senhoras, eu gostaria que vocês dessem um minutinho de atenção só. Olha bem, eu acredito ainda, tomara a Deus, que o prefeito faça até o final do ano o asfalto lá. Eu acredito nisso, tá? Tomara que eu acerte, sabe? Agora, eu tenho certeza para vocês, que aqui, os vereadores são tudo a favor, tudo. Se vir algum projeto, alguma coisa aqui, eu tenho certeza, a Câmara é inteira a responsabilidade para votar, para procurar ajudar vocês lá do Maria. Mais uma vez, Dindinho, eu garanto para vocês uma coisa, que vamos torcer, que nada disso somos distorcidos, porque amanhã é perigoso ser barrado lá, o vereador falou lá que não pode vir fazer tal coisa. Eu nunca vi o vereador barrar uma coisa que é para fazer dentro do município, para bem. Quando as pessoas fazem coisas absurdas, que nem está aí nessa CPI aí, porque fazem coisas por conta deles. Agora, quando é estrada municipal, quando é agricultor, quando é para ajudar o povo, totalmente, eu sou a favor e tenho certeza que os vereadores aqui é. Tá? Ó, eu tenho tanta coisa para falar, eu vou até parar, vereador Bidu, que tem mais coisa para votar, tem mais coisa para discutir. Deus abençoe vocês, muito obrigado, vocês podem confiar que eu torço por vocês, tá bom? E o negócio do Saai, vereador Dindinho, eu vou falar a verdade. Graças a Deus, que o menos eu estou vendo um secretário, uma secretária, trabalhar com dignidade e procurar ajudar o município. Obrigado, Deus abençoe vocês.
É, com a palavra, o excelentíssimo senhor vereador Alex Antônio Gomes de Faria.
Excelentíssimo senhor presidente dessa casa, mesa diretiva, senhores vereadores, a população que se faz presente, em especial os moradores do Maria Júlia e a todos que nos ouvem em casa. Eu boa noite. Bom, primeiramente eu quero, faz tempo que eu não mando abraço para ninguém, quero hoje parabenizar minha filha, Desirê, que está fazendo 24 anos, quero pedir que Deus possa continuar abençoando a vida dela, na caminhada dela profissional como advogada, na caminhada dela como estudante, que ainda continua estudando, que ela possa ter sucesso na carreira dela e dizer que eu amo ela como eu amo também meu filho Johan. A gente chega num ponto que a gente começa, como disse já todos os vereadores aqui disseram, começa a ficar até desgastante essa questão do Maria Júlia que vem acontecendo. Não vamos nem falar em anos, né, vereadores? Vamos falar em décadas, né? Aqui, se a gente pegar, e começar a somar, como foi dito aqui na semana passada pela Fernanda, eu faz 4 mandatos que eu sempre, quando eu vou pedir voto lá no Maria Júlia, eu prometo que eu vou estar cobrando o prefeito municipal para estar fazendo asfalto. Até porque quem faz é o prefeito, nós fiscalizamos. E a gente não tem conseguido. Porque se você pegar, por exemplo, se eu perguntar assim, o vereador Maurílio, o vereador Alex, o vereador Adir e o vereador Laércio, por exemplo, e o vereador Jorge, que temos mais mandato, seja 3, seja 4, seja 6 mandatos aí, não teve um ano dos nossos mandatos que nós não cobramos melhoria no Maria Júlia. Não teve um ano dos nossos mandatos que o Adir Leite não cobrou, que o vereador Jorge não cobrou, que o vereador Laércio não cobrou, que o vereador Maurílio não cobrou, que o vereador Alex não cobrou. Chega mais uma gestão, chega mais, e o vereador Cícero também, que já está indo para o segundo mandato. Chega uma nova gestão, chega novos vereadores, e nós continuamos lutando por isso. E nós não conseguimos resultado. Nós tivemos uma reunião essa semana aí que veio um deputado do PSC, que é do partido aliado do prefeito, que não é o deputado dele, mas é representante do partido dele, e convidou a gente para estar ali, convidou o vereador Tizil, que é do PSC. O prefeito pediu para estar lá um dos coordenadores da campanha do vereador Adir, teve lá o Eduardo Merquides também. Até vou mandar um abraço pro eleitor do vereador Adir, o Eduardo Merquides, a esposa dele, Fabiane, que estiveram lá com o deputado. Pô, não precisa ficar com ciúme não, que ele é fiel a você, vereador. Mas a gente esteve ali e o vereador Tizil viu o que eu falei pro deputado do PSC. Eu falei assim: olha, deputado, já está izinho hoje. Ninguém tem cara para pedir voto com um deputado de Ataizinho. Ninguém tem. E nós falamos de qual conjunto lá, vereador Tizio? Do Maria Júlia. Porque nós falamos que hoje, se cada vereador aqui conseguisse com o seu deputado uma emenda, seja de 300 mil, de 100 mil, de 200 mil, de 500 mil, de 1 milhão, a gente ia pedir para Maria Júlia. Porque é o único jardim hoje que está precisando de socorro há décadas, não é há dias. O vereador Adir foi muito feliz hoje quando ele disse que ele acredita que o prefeito vai fazer o asfalto ali até o final do ano, o Dindim. Porque nós temos que ter esperança. Eu falava para os moradores ali fora. Por quê? Se nós perdermos essa esperança, nós temos que desistir. Porque, na verdade, esse prefeito hoje, ele está com 5 meses de mandato, não conseguiu fazer nada ainda, não conseguiu sair do lugar ainda. Mas nós temos que acreditar que isso pode mudar. Porque se nós não acreditarmos, não tem por que nós estarmos nessa gestão. Agora, é lógico que eu, como eleitor, eu também posso me enganar, como eu me enganei nos meus votos várias vezes para prefeito. Como os moradores se enganam, às vezes, votando nos seus representantes. Agora, o que nós não podemos é parar de acreditar. Agora, é lógico que, às vezes, muito se propaga notícias, como a gente sabe, que o vereador, às vezes, como alguns vereadores já disseram aqui, chega a notícia distorcida que vereador é contra, que vereador nenhum é contra o benefício para Jataizinho, principalmente para a região do Maria Júlia. Jamais vai ser contra. Sabe? Então, eu perguntei no sábado, perguntei, por acaso encontrei o prefeito, falei: ô prefeito, daí, tem notícia lá do Maria Júlia? Porque segunda-feira o presidente vai lá falar de novo. E é uma coisa chata, porque nós, vereadores, nós somos o primeiro contato do eleitor, nós não temos uma satisfação para dar. E ele falou a mesma coisa que comunicou aqui hoje o vereador Laércio e o vereador Tizil, que na terça-feira, dia 30, o maquinário estaria ali para começar o empedramento. Agora, como já foi dito aqui, o empedramento hoje é um remédio para gripe, porque na verdade precisa de asfalto ali, sabe? Agora, nós começamos a bater aqui na mesma tecla, e eu sempre digo que é uma coisa fácil de resolver. É uma coisa que quando na época que foi para fazer algumas obras aqui em Jataizinho, eu sempre falei, se tivesse economizado em outras obras e colocado ali com recurso livre, já tinha feito. O problema é que, na verdade, se começam gestões e gestões, e é uma falta de assessoramento, não só político, mas principalmente um assessoramento técnico, que você acaba se prendendo a recursos carimbados, que são esses convênios, e depois você não consegue sair dele. Você, às vezes, se perde aí um tempo, igual está nessa licitação de 300 mil, que o governo, o SEDU não mandava, outra hora não mandava, agora vem esse presidente do SEDU aí, esse ratinho que vai ser candidato a governador, que vai vir mentir para o povo no Paraná, e não conseguiu desenrolar.
Agora, como que nós políticos vamos ter condição de chegar e pedir voto para um presidente, um ex-presidente do SEDU, um Ratinho Júnior governador, um cara que não cuidou dos conjuntos nossos junto com nós, que fez nós amarrar um recurso lá? Porque o ex-prefeito, eu lembro, ele foi lá e o presidente na época do SEDU fez um compromisso que até março daquele ano o dinheiro estava na conta, vereador Toninho. E o ex-prefeito acreditou. Aí se amarra, se enrola, vai lá, faz propaganda pro cara que é candidato a deputado, o cara ganha, o cara some. Então, infelizmente, é esses erros que nós temos. Agora, nós também, vereador Dindim, como o senhor disse, nós não podemos desistir. Nós não podemos desistir dessa luta. Porque nós temos que estar aqui fortes, firmes aqui. Porque Jataizinho precisa de nós. Nós não podemos desistir porque, na verdade, o povo também não pode desistir de cobrar organizadamente, educadamente, igual está aqui. E você pode perceber que a maioria, sempre que vem aqui cobrar na Câmara, que são pessoas educadas, nós não podemos levar pela minoria que às vezes quer fazer a arruaça, quer fazer a desordem, mas a maioria da população é população ordeira. Porque não há unanimidade. Porque todo mundo fala assim, aquele ditado popular, os políticos são todos iguais. Não são todos iguais, os políticos não são todos iguais. Porque tem político bom e tem político ruim. Assim como tem eleitor bom, tem eleitor ruim. Assim como tem advogado bom, tem advogado ruim. Médico bom, médico ruim. Em todas as casas tem pastores bons, pastores ruins. Padres bons e padres ruins. Nós não podemos generalizar. Porque tem eleitor muito pior que político. Porque tem eleitor que é o primeiro a tacar pedra, mas gosta de parar numa batida, gosta de beber e pegar o carro e dirigir. Tem eleitor que gosta de falar mal de político, mas gosta de vender uma mercadoria sem nota para ganhar mais. Gosta de passar na fila para pôr o filho dele numa sala melhor de estudante, pedindo através de um vereador, através de um político. Então, por isso que eu não me envergonho e não tenho medo de eleitor. Eu não tenho medo de falar a verdade. Porque o eleitor também tem que ser honesto na hora de votar e tem que ser honesto também na hora de cobrar. Porque não adianta o eleitor falar mal do político, parar numa blitz policial e arrancar cinquentão e querer dar pro guarda. Porque a corrupção não está só no meio da política. Porque se tem o político que se corrompe, é porque tem alguém corrompendo e alguém que está sendo corrompido. Então é por isso que eu peço para os senhores vereadores. Nós temos dado exemplo nessa Câmara, e não é de hoje. Nós temos dado e lutado, não por benefícios particulares aqui, nós temos lutado aqui pelo bem da população de Jataizinho, e por isso que nós não podemos desistir. E se nós hoje estamos correto, nós temos que fazer o prefeito municipal andar correto como nós. Se nós achamos que o prefeito está errado hoje, por ele não estar cumprindo o que ele prometeu em cima do palanque, nós temos que cobrar, continuar cobrando. Seja o Maria Júlia, igual nós estamos fazendo, e seja o resto da cidade também. Porque não é só o Maria Júlia que está precisando, não. Maria Júlia hoje está pedindo socorro, mas tem muitas localidades hoje que estão precisando de Jataizinho também. E nós precisamos socorrer o povo nosso, a segurança pública. Só para encerrar, senhor presidente, eu vi uma história que nós que já somos políticos aqui há algum tempo a mais, a gente viu uma história assim, que tinha que Jataizinho ser comarca. Aí quando a gente viu que não conseguia, tem que mudar a comarca para Ibiporã, que vai melhorar, que vai melhorar, que vai melhorar. Tem o doutor José Augusto aqui, deve ter alguns advogados que estão me escutando pela rádio, e nós percebemos que mudou a comarca para Ibiporã e não mudou nada de melhor para nós. Não mudou nada. A única coisa que melhorou para a população foi que a população para Ibiporã é mais perto. Mas a justiça não melhorou Jataizinho em nada. Porque o presidente da associação mostrou ali, na prestação de conta dele ali, que ele fez um convite para a promotora vir aqui conhecer o conjunto. Ela veio? Não veio, nunca vai vir. Porque os promotores hoje têm preferido ficar dentro de gabinete. E era assim em Uraí e era assim em Biporã. E falaram depois que ia ser bom quando mudasse o batalhão de Cornélio para Londrina. Mudou o batalhão. Aumentou algum policial no nosso efetivo? Os nossos policiais continuam com o mesmo efetivo. Fizeram aí um oba-oba aí, veio umas duas, três vezes a polícia de fora aí. Deu aquele boom na cidade. Aí aquele eleitor que fala mal de político, mas depois fica ligando para vereador que pegaram o filho dele com moto cabrita, que pegaram o filho dele com 15 anos que não tem documento. Aí esse pessoal começa a falar para não ter banho de jataizinho. E quer falar mal de político. Então, senhores vereadores, eu não vejo mudança significativa na mudança do batalhão de Cornélio para Londrina. Até agora o que eu vi só foi uma política de um governo fracassado no Paraná, que não conseguiu melhorar a segurança pública e não conseguiu melhorar principalmente as áreas de convênios e contratos, igual foi feito esse contrato Maria Júlia. Mas vamos continuar lutando, que, como disse o vereador Adir aqui, nós temos a esperança que até o final desse ano possa sair o asfalto ali no Jardim Maria Júlia. Essa é a nossa esperança.
Com a palavra, excelentíssimo senhor vereador Cícero Aparecido Guimarães Gordo.
Boa noite, presidente, ouvinte da Rádio Nova Geração, munícipe aqui presente, presidente do Maria Júlia Camilo, meu sobrinho Bruno, que se encontra ali, em nome da Leia e do Tinim, meus amigos, que eu considero muito, eu cumprimento a todos. E gostaria, presidente, de estar começando aqui, parabenizando o Luiz Quitério pelo primeiro cascudo na brasa que foi realizado ontem lá na Ilha São Luís, e dizer, Laércio, que não fique sentido por causa de algumas pessoas que ligou para o vereador Toninho dizendo que a máquina estava trabalhando lá na sua propriedade. Você tem todo o direito, como cidadão, como proprietário, o seu irmão é um empresário na área do turismo, aqui é de conhecimento de todos, e eu acredito que ontem ali deve ter passado ali umas 1.500 pessoas, 2.000, você sabe disso, eu estive lá te acompanhando, você fez uma cortesia enorme para nós lá, o Luiz, seus filhos, sua esposa, que no finalzinho da noite ela chegou na minha mesa e falou: Gordo, para minha esposa, agora que eu consegui sair da cozinha. Então nós fomos bem recepcionados lá. E dizer que você tem todo o direito de uma máquina ir lá, dar condições nas estradas, né, vereador Nidim, vereador Maurílio, para que o pessoal que vem de fora, que a maioria ali é de fora, Laércio, tenha uma boa impressão da propriedade que é de vocês ali, do tratamento que vocês têm com a população. E ali não favoreceu só o seu irmão Luiz Quitério, favoreceu sim seu tio, que trabalha ali no ramo de madeira, o qual ele faz tratamento de eucalipto, ele serra lá tábua e ripões. Então, vocês estão de parabéns pelo empreendimento lá, e sempre que precisar, você pode contar com o apoio dos 9 vereadores, que lá tem que dar suporte, sim, tem que dar condições para os agricultores. Eu fui fiscal geral ali por bastante tempo, nunca os abandonei, sempre fiz também, então tem que fazer. O que não pode acontecer, vereador Maurílio, vereador Adir, que hoje eu saindo para vir para a sessão, munícipe presente, me ligou um amigo meu, que até vou citar o nome dele aqui, que é amigo do vereador Jorge também, e eu acredito que o vereador Jorge, como eu, vai comprar a briga dessa pessoa, o qual ele me ajudou, e ajudou o vereador Jorge também, que é o Marcelinho Rezique, vereador Jorge, que ele precisava da máquina hoje, meia hora lá, para fazer uma vala, e o secretário diz a ele que não ia mandar a máquina, porque Não é o vereador. Os vereadores proibiram de fazer serviço para os agricultores. Vereador Atir. Mais uma falsa mentira. E eu falei para o Marcelinho, inclusive ele comentou também, que o pessoal do Severino Félix foi também à procura do maquinário e eles responderam a mesma coisa para o pessoal da Fazenda Santa Terezinha. E todo mundo sabe que o vereador Adir fez um projeto aqui, que nós estamos dando toda a liberdade para que a prefeitura atenda o A, o B ou C, atenda a todos. Que o agricultor precisa, é o agricultor que traz o alimento para nossas mesas. E todos nós aqui temos contato com o agricultor. E o agricultor não vem aqui na prefeitura pedir cesta básica, pedir para pagar luz, pedir para pagar água. Ele só quer uma estrada boa para que ele possa trafegar. Então, vereador Jorge, eu gostaria que Vossa Excelência conversasse com o Marcelo amanhã, Marcelinho, que o senhor sabe que nós temos uma amizade profunda com ele, e ele nos considera também. E que o secretário possa, vereador Maurílio, está mandando a máquina lá para que seja feito lá o serviço que o menino precisa. Porque ele é sitiante, vereador Adir. Ele tem o moledo ali. Hoje ele está precisando. Amanhã a prefeitura pode precisar de moledo e ele está lá para servir. E ele me ligou agora à tarde, ele ficou meio sentido. Eu falei, Marcelo, vai lá na Câmara que você vai ver que lá não tem nada disso. Tem um projeto dando autonomia para que eles façam tudo que for de bom para os agricultores. E está parado na prefeitura. Gostaria até que o presidente desse uma reforçada junto ao prefeito lá, cobrando novamente, vereador Ardir, que já se passaram aí, hoje é 29, já se passaram aí 20 dias, ou 18 dias, né? E até agora não veio uma resposta. Já que é os vereadores que estão atrapalhando os agricultores, então que o prefeito faça parte dele. Que o projeto, Vossa Excelência elaborou, fez uma indicação, está lá no executivo, e nós do legislativo estamos esperando aqui para que a gente aprove esse projeto o mais rápido possível. E também gostaria aqui de estar cumprimentando o vereador Adir, até alguns ouvintes ouvem e falam, mas que tanto puxa o Adir. Mas não é vereador Dindim. É que o Adir, ele corre atrás, ele procura resolver a situação de todos. Nós também corremos. Só que o Adir, ele cobra mais, ele insiste. E parabenizar aqui ao vereador Adir, que ligou para a secretária, a diretora do SAAI, pedindo para que tomasse providência junto à rua Orlando Gomes. E foi atendido o mais rápido possível. Porque eu, como vereador na gestão passada, eu levei lá 3 secretários, vereador Adir, para que pudesse resolver o problema daquele pessoal, inclusive da Regiane. Só que eu, na verdade, não fui atendido pelo prefeito. Enrolava, o secretário ia lá, olhava. Talvez na época não tinha uma secretária do SAAI igual tem hoje, que Vossa Excelência foi lá e ela te atendeu rapidinho e resolveu o problema. E eu sei que o tempo está curto, vereador Maurílio, mas eu queria falar um pouquinho também do Maria Júlia, do qual eu tenho vários amigos ali, todos os meus amigos, Tininha, Leia, Fátima, a tia do Laércia Maria, a Fernanda, o Camilo. E eu, faz aí um mês mais ou menos, meu sobrinho Bruno pediu para que eu cobrasse junto ao secretário que ele jogasse umas viagens de moledo lá, porque eles não conseguiam sair do Maria Júlia e a Fernanda não conseguia receber a mercadoria, que os caminhões não chegavam lá. E eu fiz um comentário aqui, pedindo, cobrando. Fiz uma indicação também para que o secretário fosse lá e fizesse esse remanejo ali. E o vereador Jorge comentou que a verba tinha ido embora, os 350 mil. E eu comentei aqui na sessão para que o secretário de obra fosse lá no Maria Júlia, eu me prontifiquei de junto aos vereadores, que já que não ia fazer o asfalto, presidente Maurílio, que nós podemos conversar com os moradores, porque tinha uns que queriam que deixasse fazer o moledo, tinha outros que não, e levar o secretário lá para ele explicar para os moradores que não ia ter mais o asfalto, que a gente podia estar amoledando. E, para minha surpresa, passando aí na segunda ou na terça, a reunião foi na segunda, na terça ele protocolou um requerimento aqui, pedindo cópia da ata. E eu até achei, cheguei na terça, fui brincar com ele, achei que era alguma coisa que alguém tinha falado, presidente. E ele me dirigiu e falou que a cópia da ata ele pediu porque eu tinha falado mal dele. Eu falei, secretário, você está enganado. E em momento nenhum eu falei mal de você. Eu até te elogiei e estava te dando um conselho, que para a gente ir lá e tentar resolver a situação do Maria Júlia, no qual todos ali estão sofrendo. Então, eu fico feliz que amanhã o maquinário vai estar lá, jogando moledo, atendendo o anseio de vocês, que não é o esperado, que nem o vereador Adir disse, que lá seria o asfalto. Mas vamos lutar, vamos ter fé que amanhã o maquinário vai estar lá. E que o mais tardar possível, que saia o asfalto, Camilo. Que todos vocês aí estão ansiosos, eu também, que eu moro ali, eu sofro ali, entendeu? Eu sofro ali no barro, sofro na poeira também. E deixar o meu abraço novamente a vocês, a Leia, o Tininha, todos vocês, Camilo. E dizer, só fazer uma correção, vereador Maurílio, que já para terminar, que o vereador Jorge, na fala do Dindim, ele estava comentando que o salário do prefeito era 15 mil. Mas é 15 bruto e líquido deve dar uns 11 e pouquinho. Então, só para não ficar aquela dúvida no ar, que o vereador Jorge falou, não, o salário do prefeito é 15. Mas tem os encargos, tem os descontos, então ele cai aí para 11 mil. Então, e gostaria também, só para terminar, presidente, como vereador Adir é batalhador tudo, o Camilo me passou um papel aqui, pedindo para que a rua Sakai Kyonsen seja empedrada também, que é a última rua que dá final lá no Tenor. Mas aí, vereador Adir, gostaria que Vossa Excelência estivesse lá amanhã, cobrasse também o secretário, para que ela seja aberta até a rua José Alves. Que daí ela faz aquela ligação, né, Camilo? Porque ela vai até na metade só. Então, veio a Duardir, está incumbido de resolver esse problema para nós. Presidente, desculpe pelo excesso, tá? Muito obrigado.
Bom, a gente ouviu aí a cada vereador atentamente, ouvimos aí o presidente da associação, Camilo, as cobranças, mas a gente vem dizendo o seguinte: aquele pedaço de terra do Jardim Maria Júlia, quando começou-se o loteamento, eu já fazia parte. O dono do terreno cumpriu a sua parte. Por quê? Porque o dono do terreno chegou na época, 1989, 90, e disse: olha, eu tenho o terreno lá, mas eu não tenho condições de fazer a infraestrutura, que era o asfalto, a iluminação pública, a rede de esgoto. Em troca disso aí, eu vou fazer a doação para o município de várias partes do terreno, que é onde hoje está a escola e o chaminete, a creche, aonde foi feito ali o viveiro, dos idosos, centro de convivência, aquele barracão, tem a Emater, mais algumas chácaras que se encontram ali ainda, que o município não utilizou, mas que é do município. E muitas vezes, aqui, o dono do terreno, que era o Júnior, muitas vezes nos procurou, já era vereador, que inclusive, várias vezes aqui, pediu a isenção daqueles terrenos que ainda não tinha sido vendido aos proprietários. E realmente, o município concedeu. Então, na verdade, o município lucrou-se. Por quê? Porque aonde foi construído todas essas áreas que pertencem ao município, o município não precisou de comprar terreno. E o município tinha por obrigação de fazer a infraestrutura. Isso ficou acertado com a administração lá atrás. Mas, infelizmente, várias administrações que se passaram deixou de cumprir aquilo que o proprietário do terreno, o proprietário cumpriu a parte, passou as escrituras, passou as terras para o município. Mas, infelizmente, as administrações que passaram não cumpriram. Então começou um negócio. Quando se começa um negócio errado, termina errado. E está aí hoje, vocês que compraram o seu terreno e que não foi ganhado, foi comprado com suor, a cada centavo, vocês estão pagando um preço caro por isso. Por quê? Porque realmente o município não cumpriu. E não é culpa do dono do terreno. Porque o dono do terreno cumpriu a sua parte. Mas, infelizmente, a administração não cumpriu. Então, não é porque eu sou o vereador mais velho, mas acompanhei aqui isso. Desde quando começou isso? Infelizmente, eu não posso culpar o dono do terreno. Como eu já disse aqui, que hoje, qualquer cidadão que quiser fazer um loteamento, já existe uma lei federal que ele não pode fazer um loteamento sem ter a infraestrutura, que é o asfalto, a iluminação, a galeria e a rede fluvial de água. Hoje, eu garanto para você que nunca mais vai acontecer. Por quê? Porque o município não pode um dono chegar lá sem liberar um terreno para loteamento se não tiver a infraestrutura. E os próprios bancos do Brasil, Caixa Econômica, eles não podem liberar um financiamento se não tiver a infraestrutura. Mas, infelizmente, aconteceu isso aí. Quero dizer também, aqui, eu vi aqui vários vereadores dizendo que sobre os moradores da rede Zonas Rural, vereador Laércio, se o problema é a Câmara de Vereadores, eu quero deixar aqui hoje, gravado, que a Câmara dá todo o poder para o Executivo mandar o maquinário em qualquer propriedade rural, conforme a lei federal, que é uma aposentadoria de um agricultor rural, de uma agricultora rural, que o homem é 60 e a mulher é 55. Mas que a propriedade tenha 20 alqueires. Até 20 alqueires. Está aqui hoje o presidente da Câmara, através de todos os vereadores, para parar com isso, que vereador não quer isso, que o vereador não quer aquilo. Está liberado prefeito municipal de Dirceu Urbano, secretário municipal, que a Câmara está dando um cheque em branco para atender qualquer agricultor que tenha propriedade até 20 alqueires. Para parar, para morrer esse assunto. Porque, como o vereador Alex disse, se tornou chato. Como está aqui, como o vereador disse, é uma situação de uma associação chegar aqui para pedir para fazer um cascalhamento num conjunto, num loteamento, no centro da cidade de Jataizinho. Isso é coisa do outro mundo. Isso é coisa de 50 anos atrás, como diz o vereador Adir. Cascalho, modelo, Isso é só para a estrada rural. Não é para o centro de uma cidade. Infelizmente, nós estamos atrasados. Então, eu quero dizer aqui, ó, nós votamos aqui num consórcio que ia ajudar a região metropolitana. Um consórcio que beneficia os municípios da região metropolitana e que nós fazemos parte. Mas eu não sei se o prefeito está achando que é um consórcio de carro ou de motocicleta. Que você começa a pagar um consórcio e aí você é sorteado. Você pagou uma parcela ou duas parcelas, você é sorteado, você pega o consórcio e vai usando. E você vai pagando até o terminal final. Eu não sei se o prefeito achou que o consórcio do asfalto é igual o consórcio de um carro, de uma motocicleta. Nós votamos favorável aqui. Só que para você ter direito lá nesse consórcio não é sorteio. Esse não depende de sorteio. O de carro e de bicicleta depende de sorteio. Esse não. Esse, o município tem que ter o dinheiro para ir lá e comprar o asfalto mais barato. O município Jataizinho não vai ser sorteado para ele ganhar o asfalto para depois ele pagar. Não, é diferente. Esse consórcio, o município vai pagar mais barato, mas o município tem que ter o dinheiro e ir lá comprar. Não é sorteado. É isso que o prefeito tem que pôr na cabeça. Então é totalmente diferente. Eu vejo aqui, ó, é uma falta de ética do executivo de chegar num boteco igual ontem, a gente ouvir que o cidadão do bar me falou hoje que o prefeito chegou lá ontem em torno de 4 horas da tarde e disse que ele pegou uma bomba. Que os vereadores, que alguns vereadores que estão aqui sentados nessa cadeira hoje, que eu me senti, eu estava sentado aqui na gestão passada, vereador Alex, vereador Cício, vereador Laércio e o vereador Jorge. Se nós formos analisar, nós já somos a maioria aqui. E que retornamos aqui nessa casa. 5 vereadores. Não é isso? 5 vereadores. Vereador da gestão passada, que deixou essa bomba para ele, que foi o aumento para os servidores municipais. Falou isso ontem. E o dono do bar lá veio falar: ó, o prefeito falou que culpados são vocês, vereadores, que estavam na gestão passada, e que o município está nessa situação por causa de vocês. Que vocês aprovaram um aumento para o servidor público e que o município não podia ter dado. Então, eu não tenho culpa. Tenho minha consciência tranquila. Por quê? Porque quando foi para aprovar esse aumento para os servidores, foi cobrado aqui o índice que é obrigado a ter. Se o município tinha condições e veio aqui nessa casa vários secretários, contador e o prefeito municipal, El Duque. E nós votamos sim para dar o aumento ao servidor público. Eu garanto que qualquer vereador que estava sentado aqui jamais ia votar contra um aumento do servidor público. Então, prefeito, eu quero mandar um recado para você. Como eu disse aqui, não é porque eu fui eleito do seu lado que eu vou fechar meus olhos para as coisas erradas. E agora querer jogar culpa em alguns vereadores. Existe um remédio, mas não é o remédio que Vossa Excelência, prefeito, disse para a comunidade que o remédio ia ser amargo. Até agora eu não vi. Existe sim, essa bomba tem cura. E se você não tem responsabilidade, não tem competência para administrar o município, existe a renúncia. Renuncia o seu mandato. Por quê? Porque não adianta jogar sua incompetência em cima de uma Câmara de Vereador. Por quê? Não adianta ter desculpa. Por quê? Porque você foi vereador por 3 vezes aqui nesse município. Você foi presidente dessa casa. E sabe que o prefeito, quando assume o município, ele tem que assumir suas dívidas. Tem que assumir os compromissos. Mas não adianta vir agora querer jogar a culpa em Câmara de Vereador. O servidor tem direito dos seus aumentos. Mas o que eu não admito é um prefeito, 4 horas da tarde, num boteco, e dizer, meu caro vereador Laércio Quitério, que também fazia parte da gestão passada, vereador Alex, vereador Cícero e vereador Jorge, que não está presente, dizer que os vereadores são culpados da bomba que ele pegou. Então, prefeito Dirceu Urbano, isso não é desculpa. E se realmente é uma bomba, você não precisa nem vir aqui na Câmara renunciar. Faça uma carta lá da prefeitura renunciando o seu mandato. Que daí você está fazendo a coisa certa. Por quê? Porque durante 5 meses não fez nada que melhorou o nosso município. Estou vendo aqui o índice que o controlador interno do município mandou para essa casa. Que em dezembro de 2016 estava em 57. Ponto. E que agora abaixou 1,25, que está em 56,18. Abaixou sim. Mas cadê os médicos que atendia lá no posto de saúde? Cadê os médicos especializados que atendia a nossa população? Não tem. Cadê o remédio que tinha no posto de saúde? Então, e olha, o povo dia a dia cobrando. Então não adianta jogar agora nas costas de ex de vereador da gestão passada. Eu só acho, prefeito Dirceu Urbano, você, uma pessoa não vai conseguir administrar um município, um prefeito que viaja segunda, terça, quarta, quinta e retorna para o município na sexta-feira. Toda semana. Hoje o prefeito foi para Curitiba de novo. Segunda-feira passada o prefeito foi para Curitiba. E aí, fica agora jogando o prefeito e alguns secretários jogando a culpa na Câmara de Vereador. Então, prefeito, quero te mandar um recado. Para com isso. Administre o município. Faça para que você foi eleito com o voto do povo. Que era a esperança da população. Que era a mudança. É isso para que você foi eleito. Mas não para mentir para a população. Quero dizer mais uma. Sou a favor, sim, que todos os agricultores tenham, se beneficiem, sim, do maquinário do município. Mas que o servidor público vá lá na zona rural, na propriedade lá da ilha, que é uma zona rural, mas para fazer, Laércio, não só lá, mas no município, de segunda a sexta-feira, trabalhar e não dizer que só pode fazer no sábado, no domingo e no feriado, mas que o agricultor tem que pagar separado. Aí sim, eu sou contra. Por quê? Porque muitas vezes o município deixou de atender o agricultor durante segunda a sexta-feira, mas para que o agricultor fosse lá e tenha que pagar no sábado do domingo. Então está errado. Dou aqui meu aval, mas para atender de segunda a sexta-feira. Não para atender sábado, domingo e feriado e ter que cobrar do agricultor. Então é só, sabe, tem hora que a gente tem que desabafar. Tem hora que a gente tem que falar a verdade, porque quem fala a verdade não merece castigo. Por isso que eu sempre falei aqui, sempre falei pro Dirceu Urbano, Dirceu, se você for eleito, do meu lado, lado do Laércio, lado do vereador Jorge, lado do vereador Adir, lado de nós, vereadores, que fomos eleitos, do lado seu, eu não vou fechar os olhos para as coisas erradas. Eu não vou tampar o sol com a peneira. Por quê? Porque eu tenho que dar satisfação para a população. Eu não fui nomeado pelo prefeito para estar sentado aqui. Para mim estar sentado aqui, eu tive que ter a confiança do voto do eleitor, como eu já estou aqui no sexto mandato. Então não estou sentado aqui por nomeação. Estou sentado aqui pela confiança que o povo me deu, que é o voto, que é o voto de confiança. E aqui eu vou ficar fiscalizando. Prefeito Dirceu, goste ou não goste, não adianta ficar falando mal de mim em boteco. Não adianta ficar secretário querendo denegrir minha imagem aqui não. Porque para eles eu não preciso falar nada. Eu não tenho que dar satisfação. Eu tenho que dar satisfação para o povo de Jataizinho. Então essas são minhas palavras. E gostaria, não havendo mais nada no expediente, passamos então para o período destinado à ordem do dia e colocar em votação requerimento, aonde diz até aqui, do Jardim Maria Júlia. Requerimento número 64 de 2017. Discussão e votação do requerimento número 64 de 2017. O vereador que o presente subscreve vem muito respeitosamente, nos termos regimentais, requerer que seja enviado ofício ao Executivo Municipal, solicitando a emissão e o envio a essa casa da certidão liberatória junto ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná, em caso de não ser possível a emissão, encaminhar justificativo dos motivos que impediram a emissão. Vereador Maurílio Martelli, em discussão, com a palavra o vereador Cício.
Boa noite, presidente, novamente. Só para os munícipes poderem entender, vereador Maurílio, o senhor que é o autor do requerimento, não sei se o senhor ia explicar ou não, isso daqui é o seguinte, se realmente, nós estamos pedindo informação, vereador Maurílio, se realmente a prefeitura não tiver certidão, esquece que não vem nada do governo federal, não vem nada do governo estadual, aí o município vai para água abaixo mesmo. Então, vereador Maurílio, o senhor está de parabéns por esse requerimento. Tomara que as informações venham corretas, que nós tenhamos a certidão, porque se a gente não tiver, é complicado. Obrigado, presidente.
Bom, o vereador Cício já até falou, explicou, esse requerimento é mais um requerimento para poder, para parar de mentir para a população, se realmente vai fazer o asfalto lá no Jardim Maria Júlia ou não vai. Porque o município hoje, como já foi dito, que o dinheiro foi para lá, agora já conseguiu de novo, mas para ter esse dinheiro o município tem que ter certidão negativa. Se não tiver essa certidão, o município não tem como receber um real de convênio, de nada. Vai receber sim o dinheiro que vem aí, que é o FPM. Mas para assinar qualquer convênio, qualquer contrato, tanto com o governo federal como com o governo estadual, se o município não tiver certidão, não consegue fazer. Então, em discussão, Não havendo discussão, se a presidência coloca em votação. Vereadores favoráveis ao requerimento, permaneçam como estão, contrário, se manifestem. Aprovado por 8 votos a 0. Coloca requerimento 65/2017. O vereador que o presidente subscreve vem muito respeitosamente, nos termos regimentais, requerer que seja enviado ofício ao Executivo Municipal, solicitando informações e cópias que atestem quanto aos motivos do cancelamento da obra da pavimentação asfalto do Jardim Maria Júlia nos exercícios anteriores, bem como informações atualizadas e cópias que as atestem se há algum projeto em desenvolvimento quanto a esta obra no corrente exercício. Essa presidência também quer explicar esse requerimento. Porque aqui se diz só de boca. Porque o dinheiro foi, porque o dinheiro não veio, porque aquele projeto hoje já não faz mais com aquilo. Então está aqui um requerimento para o chefe do Poder Executivo responder se realmente tem o projeto, se esse dinheiro tem, se realmente esse dinheiro foi devolvido. Então essa presidência gostaria de colocar em discussão. Não havendo discussão, essa presidência coloca em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão, contrário que se manifeste. Aprovado por 8 votos a 0. Requerimento 66/2017. O vereador que o presidente subscreve vem muito respeitosamente nos termos regimentais. Requerer que seja enviado ofício ao Executivo Municipal, solicitando informações e justificativa da remoção do servidor Wagner Moreno Batista ao servidor ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SAAE, esclarecendo também a quem caberá o ônus do pagamento dos seus vencimentos, bem como se há algum servidor responsável pelo Museu Municipal, local onde estava lotado o senhor Wagner. Por quê? Porque nós temos conhecimento que o prefeito fala que está faltando servidor público no município. E o SAAE é uma autarquia separada do município. E o SAAE solicitou para que um servidor fosse lá. E o SAAE hoje tem suas receitas próprias. Nós queremos, se o servidor do município vai prestar um serviço lá, nós queremos saber se é o SAAE que vai pagar o salário dele, ou se é o município. Porque também eu não acho justo, se está faltando servidor no município, e ele vai prestar serviço lá numa autarquia, e o município tem que pagar. Eu acho que a autarquia tem que pagar o seu vencimento. Então está em discussão.
Por gentileza, senhor presidente, eu gostaria de me colocar...
Com a palavra, Aldinei, Claudinei de Oliveira Cabral.
Quanto a esse requerimento, 066/2017, eu me coloco em suspensão. Tá? Eu sou amigo particular do Wagner Moreno Baptista. Por descuido meu, tomei conhecimento agora, eu sou o contrário.
Em discussão. Não havendo discussão, se a presidência coloca em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão, contrário que se manifeste. Aprovado por 6 votos a 2. Coloco em discussão o requerimento 67/2017. O vereador que o presidente subscreve, vem muito respeitosamente nos termos regimentais, requerer que seja enviado ofício ao Executivo Municipal, solicitando informações e cópias a respeito do último concurso público realizado pelo município. Quais sejam? Primeiro, certidão informando a validade do concurso. Se houver concurso em aberto, e cópia do edital de abertura de suas retificações. Segundo, relação dos servidores aprovados para cada cargo. Terceiro, relação dos servidores convocados para cada cargo. E, quarto, relação dos servidores que aguardam na lista de espera. Quero dizer, por que que eu fiz esse requerimento? Nós temos informações aí, já tem um requerimento que foi aprovado por essa casa, mas que ainda não veio a resposta, que o prefeito fala que não tem condições de contratar servidores públicos. Mas nós temos informações que existe vários servidores de desvio de função. Tanto é que alegaram aí que contrataram um servidor ultimamente aí, por último, que era o servidor Barão, eu não sei o nome, conheço, Antônio Carlos Remes, e que ele foi contratado no lugar da aposentadoria do seu Áureo Custódio. Então, se existe um concurso em aberto, o prefeito tem que chamar os outros que estão na espera de vaga de motorista, para que ele tire quem está em desvio de função. Tanto motorista como operador de máquina, como servidores públicos. Para poder parar de dizer que não pode chamar ninguém se tem um concurso aberto. Em discussão. Não havendo discussão, se a presidência coloca em votação. Vereadores favoráveis ao requerimento do Maurílio Martelli permaneçam como estão, contrário que se manifestem. Aprovado por 8-0. Não havendo mais matéria na ordem do dia, gostaria que o segundo secretário fizesse.
Pela ordem, presidente. Como hoje a reunião foi bem aproveitada, está cedendo já o tempo da rádio, gostaria que Vossa Excelência colocasse em plenário para que a gente possa suspender explicações pessoais.
Essa presidência aqui não pode tomar uma decisão, mas cabe ao plenário. Se todos os vereadores concordarem hoje de não usar a palavra e que não precisa nem de não usar a explicação pessoal, essa presidência não precisa nem colocar em votação.
Eu discordo, eu gostaria de utilizar.
Mas então essa presidência vai ter que colocar em votação. Os vereadores favoráveis à explicação pessoal permaneçam como estão, contrário que se manifeste. Os vereadores favoráveis que permaneçam a explicação pessoal permaneçam como estão. Os que não querem a explicação pessoal permaneçam como estão.
Não. Que a sua excelência tome a decisão.
Não.
Que achar que deve ter.
Essa presidência não pode.
Porque eu não entendi. A votação, a explicação pessoal.
Essa presidência, através do pedido do vereador Cício, como a reunião hoje já se estendeu, foi uma reunião aproveitada, como hoje já são 22h42, o vereador Cício pediu para que a explicação pessoal não fosse feita aqui hoje, no plenário. Não havendo essa explicação pessoal, essa presidência poderia encerrar a sessão. Então, eu falei que não posso tomar essa atitude, por quê? Porque cabe ao plenário. E os vereadores que forem favoráveis ao pedido do vereador Cícero, permaneça como estão, e os que não concordaram com o pedido do vereador Cício, que se manifeste. Então, eu vou colocar em votação o pedido do vereador Cício. Vereadores que não queiram que esteja a explicação pessoal, permaneçam como estão.
Vou com o vereador. Pronto, já a minha parte.
E os que forem contrário, se manifeste. Em votação.
Eu sou favorável a ter a sessão. Agora eu...
Então você se manifesta.
Tá, ok, só eu, que sou voto vencido aqui hoje, ok.
Então, não. Aprovado a não explicação pessoal por 7-1.
Okay.
Então, não havendo explicação pessoal, essa presidência convida a todos aqui para a próxima segunda-feira e obrigado aos munícipes.